Então é Natal. E o que você fez?
Shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, shut it up, up, up.
Bem-vindos ao DWDRcast, eu sou o Fred Pavão e eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel.
Eu sou a Thaís Ox e Shona pra Companion!
Sim, Shona pra Companion, projeto 2015. Então vamos levantar essa hashtag, galera, pra
vamos
poder...
Vamos subir.
Pra poder fazer o Inception na cabeça das pessoas de Doctor Who.
Inception é um tema que também foi bastante...
Presente.
Nesse...
Presente.
Ah, nossa!
Olha aí.
Tamo on fire. No especial de Natal, Last Christmas aí, que foi ao ar ontem na BBC One. E hoje, na BBC HD, às 10 da noite, quem tiver aí o canal, né? Não é nosso caso.
É, não é nosso caso. Todo sabe. Quem estou o último da WRQS sabe nossa indignação sobre
com
o...
Com a NET.
Nós não temos a BBC HD. Mas tudo bem, esse não é o ponto. Estamos cheios de espírito natalino hoje.
Não
vai ter tanto ódio hoje espalhado nesse...
Mais ou menos.
Mas talvez tenha.
Me responsabilizo, não.
Eu tô muito cheio de espírito natalino ainda, então eu, pelo menos, não vou ter muito.
Ah, eu vou soltar a franga.
É, hoje, como vocês estão vendo, estamos gravando no dia que estamos postando, porque ontem, dia 25, nós tivemos o enterro dos ossos, né? Dia 24 comemos a ceia, dia 25 comemos de novo, nossa, passamos o dia comendo.
Natal é aquela história.
Natal é aquele da coisa mais devagar, e até porque a gente já tá soltando o DWRcast antes. Que normalmente é no domingo.
É, mas como nesse caso o episódio foi na quinta-feira, a gente solta no dia seguinte, como sempre,
sim,
né?
Então
como já é a tradição.
Sim, então você que já assistiu o especial de Natal, o que aconteceu? Você deve ter entrado no nosso site, deve ter baixado o especial e as legendas feitas pelo Toys, mas pela hora que o post vai sair. Você já pode emendar escutando da BRCast, depois você manda pra gente o que você achou. Mas antes disso, nós vamos ler o que o pessoal achou do último da BRCast na nossa leitura de e-mails.
Bora!
Começando o nosso bloco de e-mails mais natalino da podosfera.
Jingle bells. Hoje eu tô cantante.
Hoje todos estamos cantantes porque o Natal foi ontem, né, cara? Na real, o Natal fica... Pra mim sempre foi assim, o Natal sempre fica até o Ano Novo, né, cara?
É essa semana, né?
De climas natalinos,
sim, em geral.
Sim, a gente só desmonta a árvore dia 10, né? 6?
Dia 6.
6, então. Então até dia 6 ainda é Natal. É, nosso primeiro e-mail de hoje, né, desse bloco natalino da Tainá Gonçalves.
Tainá Gonçalves que... Começa falando, deixa eu me apresentar. Me chamo Tainá, tenho 15 anos e moro nas proximidades de Brasília.
Prazer.
A primeira referência que tive relacionada a DW, além de 1,5 milhão de GIFs do Tumblr relacionados ao ONG, veio de um guri chamado Leonardo.
Guri?
Olha aí. E que estudava na mesma escola que eu ano passado. Interessadíssimo em séries como eu, ele me indicou a série e uns tempos depois, tipo no começo deste ano, resolvi dar uma oportunidade. Eu senti o clima entre eles e Leonardo.
Acontece. Que nem eu quando mostrei a série clássica pra você.
É tipo isso.
Né?
E aí ela conta qual foi a saga dela.
Olha aí.
Assisti Rose, de primeira, a série me causou certo receio.
Normal.
Que até então eu só sabia de séries sci-fi que tiveram muitas fases negras, tipo Lost e Smallville.
Puta que pariu também, né, cara? Que exemplo você foi puxar, mas vai lá.
E eu realmente só me apego a algum livro, filme ou série quando é pouco cansativa e que em algum momento me deixa completamente numa quase sensação de abstinência.
Tá.
Fui empurrando com a barriga durante algum tempo o resto da primeira temporada, até que a coisa foi melhorando e eu engoli a segunda temporada num dia só.
Bom.
Em compensação, a terceira, demorei horrores pra assistir, porque ninguém gosta da Marta, né?
Eu gosto da Marta.
Eu amo a Marta, mas vamos lá.
Mas enfim.
A quarta e a quinta temporada foram tranquilas. A sexta eu assisti em 2 dias e a sétima também não demorei tanto. Terminei a nova, a oitava, né? New, por volta do meio de junho. Ah, então tá. Escuto vocês desde o podcast da Doctor Who Arthur, que provavelmente existindo um ou outro que não ouvi por motivos que não são importantes, eu não me recordo. Aliás, que sacanagem que fizeram. Gente menor de 18 anos não podia entrar até os 43 do segundo tempo. Aí lá estou eu no Facebook e anuncio que tá tudo bem entre a gente menor de idade. Como se as pessoas tivessem condições de pagar uma passagem de avião com menos de uma semana de antecedência.
Foi um problema, a gente falou disso na época, né? A BBC não vive a realidade brasileira, né, gente? Aí dá nisso. Mas
eu acho que foi um puta erro da BBC
não,
também.
Não, foi um erro foda.
Eles sabem,
Em momento algum a gente defendeu isso. Pelo contrário, até porque a gente teve amigas nossas que quase não foram e amigas nossas que não foram por causa disso.
Sim, e a BBC já tá sabendo que foi um puta erro, a gente já passou esse feedback, né? Então eu acho que da próxima vez, se houver uma nova World Tour, eles já estão sabendo. Mas vamos lá.
Mas ela tá se mediando. Vai, segue.
Por outro lado, ainda bem que eu não fui, porque iria arranjar uma tarde só pra voltar no tempo e matar o Moffat, depois do quão ridícula a Clara ficou nessa última temporada.
Olha aí.
A Impossible Girl ficou realmente impossível de aturar.
Olha aí. Ah, mas é isso.
Gostei,
mesmo,
gostei. Tô gostando desse meio. Tô gostando.
Vai lá.
Sobre a CCXP, a coisa parece ter sido incrível. Pena que não fui, porém escutei o conselho de vocês e já estou guardando dinheiro pro ano que vem. Olha lá, o porquinho.
Isso aí, cara. Tem que guardar o porquinho ou o que você tiver pra guardar dinheiro. Uma garrafa, talvez.
Tenho um pedido pra fazer pra vocês. Por favor, divulguem alguma lista pessoal de ordem de pelo menos alguns episódios dos arcos da classe.
Ah, tá.
Eu não tenho paciência pra recons e pra episódio filler. Tanto que eu ainda estou no primeiro, filler, tendo que aguentar a Susan aos berros por cada micro coisa.
Gente, a Susan é tão legal.
Quero horrores assistir a clássica. Bom, vamos lá. A gente já fez,
cara,
né, uma lista.
Vamos lá. Não existe... Começa que Doctor Who não é anime, né, cara? Não tem filler.
É, então, na série clássica não tem filler,
também,
né? Porque...
Na atual tem, mas também não tem,
é
cara.
É que a estrutura é diferente da atual.
Não tem filler. Não pense em filler. Beleza, eu entendo que você não tem saco de ver recon. Eu não tive na minha época também.
Qual é o
eu
meu
vi.
Conselho? Qual é o meu conselho? Ah. É, esqueça a ordem.
Mais ou menos.
Assiste um do primeiro, depois um do segundo, do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí depois volta, assiste outro. Não, não precisa ver na hora.
Você tem que
não é que nem os arcos de hoje em dia que tudo tá interligado.
Encara
é solto.
Encara Doctor Who como um grande banquete. Você não precisa comer tudo na ordem que você vê, nem tudo de uma vez. Separa um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então assim, como eu, como o tio Fred fez anos atrás, mais de 4 anos atrás.
Que é uma bagunça, né?
Não é uma bagunça.
É
já
uma
discutiu
bagunça.
Sobre isso, você é muito mais bagunçado. Você pega... Eu assisti tudo do sétimo. Hoje em dia é meu favorito, pode ser por isso. E depois eu voltei lá no primeiro, assisti o primeiro, assisti o segundo, com muita dificuldade por causa das recons. E aí terceiro, quarto. Se você quer fazer numa ordem, mas tá de saco cheio por causa das recons, vai por mim. Pega os arcos do terceiro e vai do terceiro pra frente na ordem, se você quer fazer na ordem. Se você quer seguir como a Thaís falou, de tipo, conhecer um pouquinho e tal... Pega um arco do sétimo, pega um arco do quarto, vai vendo. Vai
na verdade,
vendo
é que eu acho que cada um tem um jeito de assistir a série clássica. Que Doctor funciona Who. Pra pessoa. Por exemplo, a gente tem uma amiga que tá vendo tudo na ordem.
Sim, sim.
É e verdade. Pra ela tá bom assim.
Exato, então. Só...
Ela vai ver os recons lá, ela tá
ela
feliz.
Tá vendo,
ela tá feliz assim. Eu também não tenho saco. O que eu fiz? Eu pego um arco aqui, eu pego outro ali, eu leio a sinopse, vejo se é legal, tá, pá, assisto.
Ou, cara, vai, siga o seu coração. Né? Esse é o nosso desejo de Natal pra você, cara.
E por último, a resposta para a pergunta que o Freddy fez no último podcast, em relação ao CCXP.
Ah, tá.
Pode não ser uma atração, mas eu gostaria muito que tivesse um túnel do tempo com as roupas dos doutores, tipo no Five-ish Doctor,
tá.
Sabe?
Tipo Experience.
Outra coisa legal seria a Time Lord Academy. Seria legal se eles fizessem uma mini Experience na CCXP.
Até porque é Comic Con Experience, cara.
Ah lá, tá
e
tudo
podia
ali.
Ter o corredor da Doctor Who, caralho. Ô, Omelete. Omelete BBC, vocês estão dando bobeira, ó. Me contratem pra ajudar vocês a montar isso aí, porque eu tô disposto.
E ela termina com campanha hashtag Volta Gallifrey 2015.
Deus te ouça, menina. E Feliz Natal pra você também.
Amém.
Próximo e-mail, Tainá. Cara. Muito bom e-mail, Tainá.
Nosso
legal.
Próximo e-mail é da Maria Letícia. Que, na verdade, ela já é conhecida nossa, porque no Twitter a gente conversa muito com ela.
Ah, é a Gallifrey.
É Gallifrey, com um 4 no lugar do A. Então,
quanto tempo tem que eu
se você
vejo,
quiser seguir, a Maria Letícia está aí.
É, Gallifrey, a gente bota aqui, a gente linka aqui. Mas, cara, olha que louco. Lá no início da internet, lá no passado, você lembra que tinha essa mania de trocar letra por número? Era
claro.
Moda, eu não vejo isso há muito tempo, cara.
Ah,
eu
vejo muito ainda. Você que,
sério?
Você que tá desconectado
não,
da galerinha
não,
jovem.
Não, você tá maluco. Vai, segue aí o e-mail da Gallifrey.
Meu nome é Letícia, Gallifrey, no Twitter sempre enchendo o saco de vocês. Tenho 15 anos e sou de Belém do Pará.
Olha aí, eu não, mas a minha família de pai de mãe é de Belém também.
Olha que beleza. Conterrâneos.
O nome da rua era...
Não, não fala rua, que senão vai dar problema.
Vamos lá ver essa minha.
Adorei o DWBRcast sobre a CCXP.
Parambaia.
Não tive como ir, até porque, né, pra ir pra São Paulo daqui é muito caro, meus pais também não deixaram. Mas eu me animei muito pra ir, já botei meu cofrinho aqui, tanto pra CCXP, quanto pro parque temático. Mandei uma foto no Twitter, claro. É muito bom ver vocês falando sobre a CCXP, porque me deu muitos argumentos pra usar com meus pais.
Olha aí, justo.
Outro ponto que eu queria falar
What's
nesse meio. Encontros de Rubens. Percebi que não só aqui em Belém, como em todo o norte, tirando, é claro, o pessoal incrível do Acre, grande, Ruvianzac.
É porque é tipo o episódio de hoje, né, cara? A gente não sabe se eles existem de verdade.
Não, mas eles
existem. É bot. Não, o AC, né? AC Ru é bot.
Não, eles são ótimos.
São dinossauros.
Temos muita carência de coisas de Dr.
Abraço, AC Ru.
Outro dia eu tava no shopping. Deixa eu falar.
Vai.
Cala a boca. Vocês vão entender o cala a boca daqui a pouco no podcast.
Ela não tá mandando cala a boca de verdade, tá, gente? Isso é só um gag do podcast, mas vai.
Outro dia eu tava no shopping, eu vi o 12 Doutores, 12 Histórias e quase gritei. Porque é quase impossível achar essas coisas por aqui. Enfim, eu queria muito organizar encontros e todas essas coisas. O problema é que só tenho 15 anos e tenho minha vida toda embolada em estudo. Sem contar que tem que ter permissão dos meus pais pra tudo. Queria pedir que mandassem uma convocação para os Ruvians belenenses. Belenenses!
Olha, isso é uma coisa, eu não sabia que chamava belenense.
Se encontrarem, estou super disposta a ajudar e participar. Além do que, aqui na cidade temos ótimos lugares para encontros. Temos shoppings, temos parque, temos museu.
É verdade, tem uns museus legais lá em Belém.
Tem lugares bacanas, então é isso. Espero que os ruvianos belenenses se achem. Se alguém quiser me achar, vou deixar meus contatos. Então, gente, vamos lá. Encontrem... Você que é de Belém,
entre em contato com a Letícia. É @Gallifrey com 4 no lugar do A.
Isso.
A gente vai linkar aqui.
Exato.
E se juntem. Ó... Olha a coisa legal, pra começar bem 2015, faça um piquenique. Gallifrey, qual o nome dela que eu esqueci?
Maria Letícia.
Letícia, você tá encarregada de fazer um evento no Facebook.
Organizar
um piquenique pra 2015, pra janeiro de 2015, pra... aí a gente vai dar share pra você.
A gente não vai conseguir ir porque a gente não tem uma terra.
É isso. E as passagens pra Belém também, cara, será que eu tenho família aí, até ser legal ir. Mas...
Um dia a gente vai.
Faça o evento no Facebook e a gente dá o share pra você e você vai conhecer muitos Ruvians aí. E se você estiver passando na rua da Marambaia, dá um oi pra Dona Isabel, que é minha tia.
Que é isso? Obrigada por tudo, adoro o podcast, beijos. Então é isso, gente.
Que legal, vamos falar. A gente sempre fala com o Twitter, né? 140 caracteres.
Vou até adicionar ela no Facebook.
Olha aí, gente. Eu não adiciono a pessoa no Facebook. Mas, enfim.
E nosso último e-mail?
É do Hell.
Não, vem do Wendell.
Veio do
inferno. Porque então é vamos lá. Olá, amiguinhos do DWBRcast, tudo bem?
Tudo bem.
Sou o Wendell, 23 anos, sou de São Paulo, SP. Estou aqui para dizer a melhor teoria sobre a volta de Gallifrey ou não.
Tá bom, vai.
Peraí, é a melhor ou não?
Não, vai.
E porque a volta ainda não vai ser no especial de Natal.
Olha, ele acertou.
Ele acertou. Olha lá,
legal.
Vamos lá, porque esse e-mail foi enviado há 8 dias já, né, gente?
É, não, faz sentido.
Então vamos lá. No episódio de 50 anos, em que todos os doutores se reúnem para salvar Gallifrey, vale lembrar que nosso querido Capaldão também estava lá.
Sim.
No famoso All 13. Então acredito que Gallifrey vai voltar em um super episódio que contará sobre o salvamento na visão do 12.
Ah, vai ser a perspectiva do
12. Capaldi.
Isso vai ser foda, se tiver.
Ele mesmo pegou Gallifrey e levou pro presente dele, nosso futuro, entendeu?
Ah.
Ela não tá perdida, ela viajou pro futuro que nós ainda não chegamos.
Você pode crer.
Olha lá, o Ibli Wobby,
hein? O Capaldi que aparece... No especial, o 12 que aparece no especial de 50 anos, não é o que a gente tá vendo, é o 12 do futuro. Caralho, faz sentido.
É, lá.
Muito bom.
A única coisa que acaba com a minha teoria é a aparição de Gallifrey in The Time of the Doctor. Mas ainda acho que vai ser algo nessa linha, porque teve o especial de Natal do ano passado.
Não, mas Gallifrey não apareceu. Assim... Gallifrey não apareceu. A gente viu uma rachadura e as regenerações do 11 saindo de lá.
Momento,
pode ser uma rachadura do Pocket Universe.
Com certeza.
Que onde tá Gallifrey. Cara, não quebra não, essa teoria do caralho. Tá boa.
Gostei. Wendell. O que vocês acham? Maluquice demais? Na minha cabeça é uma ideia muito boa.
Não, faz sentido.
Gostei. Outra coisa que gostaria de dizer é uma dica sobre o tema. Faça um podcast sobre episódios e coisas ruins em Doctor Who, porque nada é perfeito e pode render boas piadas.
Porra, é só de falar da época do Matt Smith.
Não! Amor, eu vou deixar uma coisinha aqui pra você sobre isso.
Manda ver.
Love and Monsters.
Cara... Não, eu gosto de Love and Monsters.
Ah, qual que é o que
eu
você
não viu? Gosto de Idiot Lantern.
Idiot Lantern.
Porra, cara, eu vou fazer...
Mas é que Love and Monsters não, a galera detesta.
Não, as pessoas não sabem assistir Love and Monsters. Porque, todo mundo usa a mesma justificativa.
Depois a gente
porque
fala
o, não, agora vamos falar. Porque o monstro é ruim. Cara, aquele monstro foi criado por criança. Dá um desconto. Idiot Lantern foi criado por um adulto e o episódio é uma merda, cara. Episódio de merda. É disso que eu vou falar. Eu vou fazer um podcast inteiro sobre Idiot Lantern e sobre todos os episódios do Matt Smith, cara. Sobre o Matt Smith, cara. É isso. Boa. Olha, foi uma catarse, só que soltei tudo.
Foi uma catarse.
É que eu tô em espírito de Natal, então eu tô feliz, tô bonzinho. Tô bonzinho.
Tá bem bonzinho.
Aí eu soltei tudo agora.
Tô percebendo.
Não, que eu soltei tudo agora.
Então vamos lá, quero aproveitar esse e-mail para agradecê-los pelo excelente trabalho. Ouço o podcast desde o início da 8ª temporada e aprendi muitas coisas sobre o Dr. Who com vocês. Espero aprender muito mais. Vejo vocês no próximo podcast. Até mais.
Ô, cara, que bom, que
valeu,
bom.
Gostei. Gostei dos e-mails. E-mails ótimos, como sempre.
Ótimos e-mails, sempre.
Então, ótimo. Se quiser mandar, podcast@drwhobrasil.com.br. Não mande por nenhum outro e-mail, porque nós não vamos ler.
É, porque o que a gente faz? A gente filtra a nossa caixa pelo e-mail que vocês mandaram. E nós tivemos trabalho de fazer esse e-mail especial para vocês mandarem para a gente, para o podcast. Então, sempre, podcast@drwhobrasil.com.br. Se você mandou um e-mail que é muito lido, acho que é uma coisa super importante, tem o Twitter, @drwhobrasil. Você dá aquela, olha, mandei um e-mail legal, dei uma olhada lá. A gente dá uma olhadinha no seu, antes dos outros. É, e é isso.
A gente passa na frente,
dá essa moleza pra vocês. E é isso, agora nós vamos direto pro Natal. Na verdade, nós vamos voltar no tempo pra ontem, né? Que hoje é dia 26. Estamos gravando no dia que estamos postando.
Exato.
É, e revisar esse episódio que foi legal, mas poderia ter sido melhor.
Mais ou menos.
Foi um presente. Sabe o que foi esse episódio sem ser
formado? Presente de grego.
Foi meia. Não, cara, foi meia. Aquela merda que ninguém gosta de ganhar. Meia? Porque tá esperando ganhar um iPhone, você tá esperando ganhar.
É quando você é criança e não ganha presente, não ganha brinquedo.
Você tá esperando ganhar um iPhone, você tá esperando ganhar um action figure legal, um DVD
pijama.
Legal. Não, eu gostava de ganhar pijama. Vem meia. Meia eu não gostava. Ou
não
camiseta.
Gostava,
vem coisa.
Pijama.
Vem roupa, cara. Esse episódio é roupa. É uma caixa bem embrulhada com roupa dentro. Então a gente tá indo revisar roupa com esse episódio, lavar a roupa suja desse episódio.
Simbora!
Merry Christmas, everybody! Let them know it's... You know the rest. Thank you. Call my doctor.
Então vamos lá, começando o nosso review do episódio.
Last Christmas.
Pegue suas coxas de Chester, coxas de peru. Pegue sua rabanada, sua maionese com maçã. E vamos
e
pra gente.
E uva passa.
Maçã até vai. Uva passa, eu acho. Cara, devia ser proibido por lei botar esse qualquer tipo de comida. Mas prepare seu sobrou da sua ceia e coma com a gente revisando esse episódio. O que temos de cara no episódio, antes de tudo, antes da abertura, vemos Clara deitada.
Clara está.
Diz certo sobre isso.
Eu?
Sim, claro.
O que tem a Clara deitada lá?
Eu não sei, a primeira vez que a gente vê no episódio é a Clara, eu pensei que você já ia começar com raiva daí.
É, na verdade, durante algum tempo rolou a especulação se a Clara estaria ou não no episódio, porque depois de Death in Heaven, rolou aquela despedida onde os dois, um mentiu pro outro, então ficou aquela coisa de, não sei, não sei.
Quando ficou um fantasma ali, né?
Ficou... quando acabou e tava a temporada, ninguém ainda sabia se a Clara ia realmente aparecer no especial ou não.
Até porque
depois...
a gente não tinha confirmação até certo ponto, né?
Depois
que confirmaram... E eu fiquei muito chateado.
Na realidade, essa coisa da Clara sair ou não, ela tá sendo dita... Eu lembro disso na coletiva, na Doctor Who World Tour. Os
pra
atores...
Tempo, né,
os atores falaram... Inclusive perguntaram pra Jenna e o Moffat interveio e disse, não tem nada a ver, é tudo mentira dos tabloides ingleses. E era mentira mesmo. Por quê? Porque o especial de Natal, então, foi confirmado com as imagens de divulgação que a Clara estaria sim, até pra fechar a ponta solta.
Até porque não tiveram muita foto de divulgação, então, eventualmente, ela apareceu bem rápido.
Não, e não só isso, mas assim, pra fechar as pontas soltas, né, que um mentiu pro outro no final da 8ª temporada...
Não, não tem problema. Eu não ia ligar
pode ir embora,
se ela tivesse
né?
ido embora com isso, mas beleza.
E também a especulação maior do episódio, eu até falei isso ontem antes de assistir, que o episódio ia ser um divisor de águas.
E foi mesmo.
De que a Clara verdade, talvez saísse ou não.
Na verdade, tudo dessa temporada tá sendo um grande divisor de água, né? Eu já vi um dia desse, não sei o que foi. A gente botou uma enquete, a última enquete que tava no site, né? Que já deve ter tirado por agora.
Na verdade, mais ou menos.
É, mas antes deveria ter tirado, que era a pessoa... você acha que a Clara vai sair no especial de Natal? E aí um dos mentions que a gente teve no Twitter foi um cara coberto de raiva e ódio e cólera, falando que quem devia sair era o Capaldi porque ele acha um doutor de merda. Então, tipo, existem pessoas que inclusive não estão gostando do Capaldi.
Mas isso é normal, né?
Não, mas se tem uma temporada que tá dividindo opinião, é essa, porque pelo menos eu assisto desde de 2008, você assiste desde um pouquinho depois.
2010.
Desde 2010, tipo, a gente nunca viu o público tão dividido assim de ser tipo 49-51%, sabe?
Na verdade o lance da Clara sair, acho que ficou por volta de 60% querendo que ela saísse e 30% falando... Não, 40, né, no caso.
Uhum.
Ficou meio quase pau a pau, mas não tanto. querendo que ela saísse. E no fim...
Mas mesmo assim,
ela
tá muito
no
bem
fim,
dividido.
Né? A gente ainda não postou isso lá no site.
Ou porque... já, porque a gente não sabe se... Já,
não. Eu digo... Não, as pessoas sabem que a gente tá gravando no domingo de manhã.
Não, hoje não é domingo.
Não, desculpa,
é
sexta.
Todo mundo tá perdido,
desculpa.
Isso prova que tudo é um loop temporal, cara.
Com certeza.
Todo mundo tá perdido, ontem eu tava achando que
era domingo. É porque você sabe inclusive. Que o tempo, a viagem no tempo no sonho é possível.
É possível, olha o spoiler, mas se bem que a pessoa já...
Não, esse se podcast tem spoiler.
Se você tá ouvindo esse podcast sem ter escutado, ou aliás, sem ter assistido o episódio, você tá andando no campo minado por conta e risco, amigo. Você já tomou um na cara agora.
Pois é, e aí eu evitei, a gente evitou de colocar spoiler, e o Omelete, inclusive, deu a notícia de que a Diana Coma está confirmada, sim, para a nona temporada inteira,
se a gente
completa,
vai dar uma segurada ainda.
E totalmente, todo mundo estava achando que ela ia ficar meia temporada, não havia nada confirmado, as pessoas estavam falando como se fosse confirmado, mas não era.
E isso coloca a Diana Coma, e óbvio, a personagem da Clara, num posto que ninguém tinha assumido, que até então, aliás, estava sendo ocupado pela Karen Gillan e com a Amy, né, que era personagem desde da volta da série, né?
Do New Who.
Que estava há mais tempo no mesmo papel. Né,
então a Clara é a companion que mais tempo ficou
como
até
companion.
Agora no New Who, né?
Então ela acabou com o especial de Natal e com a confirmação da próxima temporada, a Clara já passou a ser a companion que ficou mais tempo. O que eu não entendi... Foram as pessoas falando isso como se fosse uma coisa boa. Porque, desculpa, não é, cara.
Já é questão
de
opinião.
Mas aí é questão de opinião. Cada um tem a sua, né? Se tem um defensor disso, sou eu. O lance é que eu também não vou. Não é porque eu tenho um site que dá notícia que eu não posso ter minha própria opinião. Por isso nós temos nossas próprias contas do Twitter.
Exatamente.
As pessoas acham que por nós sermos donos do Doctor Who Brasil...
Nós temos
a gente
ser
tem que ser
imparcial.
Né? Tipo, eu tenho que ser imparcial no site. E isso eu sou. Tanto que eu não deixo de dar a notícia só por eu não gostar.
Embora...
Eu nunca deixei de falar do Matt Smith, apesar de não gostar dele.
Não, embora as pessoas saibam que a gente não gosta do Matt Smith, que a gente tem as nossas próprias opiniões.
Mas
eu solto artigos de opinião e no podcast a gente fala opinião,
então,
né?
Mas aí, por exemplo, num artigo de opinião, como o nome já diz, e nas nossas contas pessoais, amigo, eu não vou ficar deixando de falar mal do que eu acho que tá errado.
Então,
sabe?
Mas no podcast também. Não é questão
porque
de errado
é
ou certo. É que eu acho que, assim, é uma coisa que incomoda, né? No lance da Clara ficar mais um tempo, é que eu acho que desgasta. Eu acho que desgasta o personagem. Por exemplo, a gente tem a Karen Gillan, que começou como Amy Pond na quinta temporada, uma companion ótima, uma química ótima com Matt Smith, ela que segurava a série pra mim, eu assistia mais por causa dela do que por ele, porque eu na verdade, nunca gostei muito dele.
Uhum.
E aí, a quinta temporada foi ótima, tá. E a sexta temporada começou a cansar, e de repente ela foi anunciada que ia ficar mais metade da sétima. Quer dizer, uma companion que eu gostava cansou. Cansou tanto que quando a Diana Coma foi anunciada, a gente comemorou. Porque a gente falou, meu Deus, graças a Deus, a Karen vai sair.
Então, mas isso é o lance, é o teorema que eu gostei de chamar, teorema da laranja. Ou da tangerina, dependendo do episódio.
Ou da mexerica, se você tem em São Paulo.
Ou da bergamota, se você tem em outro lugar.
Exatamente.
Mas o ponto é, tipo, pega uma laranja. Laranja, eu gosto de laranja. A maioria das pessoas gosta de laranja.
Eu gosto também.
Mas se você pega, você espreme uma laranja uma vez, sai suco. Vai ser o suco todo, é gostoso. A segunda vez vai sair um pouquinho mais. A terceira, quem sabe?
Menos.
Amigo, da quarta vez pra frente, tá só um bagaço que ninguém come, cara.
Não sai mais nada.
Ninguém aguenta mais comer só o bagaço. E a Clara tá virando bagaço. O Moffat, ele tem esse problema.
Tá bagaceira,
não,
né?
Não, é sério. Porque assim, o Moffat, ele tem esse problema. E, de novo, eu não tenho nada contra o Moffat pessoalmente, porque eu conheci ele, o cara é super legal. E muito menos contra a Diana, porque eu também conheci ela pessoalmente.
E ela também
super
é super legal.
Super simpática, inclusive, pô. A pessoa ótima. O lance é, a personagem dela tá sendo usada demais. De seguido. Eu não tô falando que daqui a... Sei lá, ela, vamos supor que ela tivesse saído e daqui a, sei lá, três temporadas a personagem voltasse. Isso ia ser legal, porque ia ser um recall e tal. Tem todo esse especial dela tá voltando. Agora, ela tá o tempo todo, cara, na série, desde o começo do quê? Desde a metade da sexta, da sétima?
Na realidade, a Diana Coman foi anunciada no início de 2012. Quer dizer, a gente vai entrar em 2015, olha aí. Ela foi anunciada no início de 2012.
Cara,
aí,
eu vivi o futuro.
Isso.
Mesmo.
Quando ela foi anunciada, ninguém falou quando ela ia aparecer primeiro, é apenas que ela ia aparecer na 7B, ou seja, na segunda metade da sétima temporada. Mas qual não foi a surpresa? Quando, no primeiro episódio da sétima temporada, que é o Asylum of the Daleks, ela fez a sua primeira aparição. Eu tô buscando aqui na internet qual foi a data desse episódio para vocês verem quanto tempo faz que nós temos a Diana Common presente na série, né? Uhum. E apesar de ser um eco, apesar de não ser a Clara, não, Percy, ó, 1º de setembro de 2012.
Ou seja, a gente já tá há mais de 2 anos com a presença da Clara. Tudo bem, que ali era outra Clara. É. E eu vou além. Eu gostava muito dessa Clara desse episódio mais do que a que tá agora.
A Oswin é a melhor que tem.
É, sim. Mas o ponto aqui é, tipo, ela tá sendo usada demais. Assim como o Moffat, ele tem essa mania. Ele cria personagens que são até legais, só que ele usa tanto, ele exaure tanto o personagem que fica cansativo. Quer um exemplo bom disso? River Song. River Song foi criada lá na época do Tennant. Teve 2 episódios excelentes. Ela era uma personagem incrível. Aí ela voltou com 11. Mas dava ainda pra... Tá bom, voltou? Fica um pouquinho. Ela ficou tudo, praticamente. Ela só não tá aparecendo agora.
Na verdade, a River Song, ela roubou completamente a cena da 6ª temporada. Eu acho que é por isso, até, que eu acho ela demais e que eu não gosto dela. Sim. Porque ela roubou a cena
então,
da
Amy.
Então,
mas isso... Mas vamos lá. Isso também não, não... A gente não vai jogar todo o pecado pra cima dela. Isso também aconteceu com a Amy. A Amy foi a primeira companion do 11. E ela ficou... Por que a gente comemorou quando a Diana Coleman foi confirmada? Porque a gente tinha certeza que a Amy ia sair.
É.
Porque na série atual, a gente não vê isso da... Que a gente tava até discutindo antes desse episódio, que não tem... Desde 2005 pra cá, não teve isso de companion de transição. Por exemplo, na série clássica acontecia muito isso. É, o cara, o doutor tava com 3 companions, 2 saía, 1 ficava. Aí entrava um novo. Então, tipo, o companion antigo com o novo interagiam. E isso já dava um clima novo. Depois o antigo saía, ficava só o novo, dava outro clima.
E outra, coisa interessante
com a Perry,
é que, diferente de hoje em dia, que é tudo separado em temporada, às vezes eles entravam no meio da temporada, né?
Sim,
tipo,
sim.
Por exemplo,
a Mel, na minha opinião, era mais legal.
A Mel, né? A Mel, Bonnie Langford, a companion do Sexto Doutor, entrou no meio do Trial of Time Lord.
Ela entrou no meio do último arco do Trial.
Foi um episódio super... Não foi uma coisa assim, vamos apresentar uma nova... Não!
Foi na cara.
Foi na cara, é isso que é legal, sabe? Então, é tipo, olha
isso,
só.
Exato, então, isso é uma coisa que já não
orgânico,
tem mais.
Orgânico, é orgânico.
A partir do momento que anunciaram a Diana, a gente já tinha sacado que a Companion já ia mudar. Então a gente já ficou feliz porque não ia ter mais Amy, porque tipo, a Amy teve 3 finais, cara. Eu não aguentava...
É, primeiro... a Clara já teve vários também,
então,
agora.
Porque ela tem o lance do Zeco, né? Mas, por exemplo, a Amy, o primeiro final dela, eu fiquei feliz, eu gostei do final. Tipo, porra, legal, ele deu a casinha lá pra eles, o carro, o dinheiro, eles estão felizes, porra,
eles
joia!
Eles estão bem, né?
Joia, terminaram bem, tô feliz. Aí eles voltam pra terminar na merda, que é com o Andy Sake Manhattan. A Clara, mesma coisa. Tipo,
sim.
O que a gente vê no final desse episódio, já dando um pulo, já um leap pro final. Tipo, a gente vê o lance do doutor indo ver ela, né? Pra tirar o Dream Crab da cara dela. E ela tá velha. Cara, se terminasse assim, é um puta final bonitinho.
Ia
tipo,
ser super
ia ter
fofo.
Valido ter aguentado a Clara mais chata já na última temporada. Porque a gente ia ver que ela tava mais velha, que ela já tava mais... Ela já tava mais... A Marvel com
na
o doutor.
Na verdade, esse pedaço dessa cena da Clara velha com o doutor é uma parte muito bonita do episódio.
Sim, então.
É muito
e se
bonito.
Tivesse a, é o que eu tô falando. O problema do episódio e da personagem da Clara como um todo é o timing. Porque você pega, tipo, se tivesse acabado ali, tava perfeito, cara. Era só não ter mais 2 minutos de episódio, tava perfeito o episódio.
A impressão que eu tive, inclusive, é que ali a Clara e o 12, que sempre tiveram tanto atrito, finalmente puderam se sentar como 2 velhos e falar, nossa, olha como foram bons tempos, sabe?
Não, é o lance, não é nem ele, porque a gente descobre que o Capaldi não tá vendo diferença nela, né? Eu vou até falar disso um pouco mais pra frente, que eu não gosto muito, mas acontece. Mas pra Clara, ela já tá mais velha e ela tá mais delicada. Ela não tá. Ela entende ele agora. Entendeu?
Ela se tornou a velha sábia.
E outra, e ela foi lá e fez. Realizou o sonho dela. O sonho inicial, que era conhecer todos os lugares que a mãe tinha listado. Ela tinha se completado. O ciclo dela tinha fechado ali bonitinho. Qual foi o lance que rolou pela internet? Parece que a Diana Coleman já tinha gravado essa cena e depois falou que não queria sair mais da série. Não, não quero mais, não quero mais.
Ah, eu queria ficar mais meia temporada pelo menos.
É, e aí o Moffat foi e escreveu um apêndice, um negócio a mais nesse episódio, que foi essa justificativa, que também era um sonho, que a Clara na verdade estava nova e que ela ia viajar de novo.
Olha, se vocês querem saber o que eu acho de verdade, é que ela já estava mais do que confirmada para a próxima temporada e tudo isso
é
foi... É marketing! marketing, gente. É pra manter o povo falando. É pra manter o interesse na série.
Sim, até porque nunca aconteceu isso da...
acho que...
Nunca aconteceu
isso. O Moffat não ia... Ele não ia, tipo, ah, então quer dizer que a atriz quer participar, então vou escrever um final alternativo
então,
aqui.
Porque eu acho que não. Isso nunca rolou. A decisão do showrunner fica acima da decisão dos atores.
É lógico.
Claro, a não ser quando o ator ele tem bom senso. Por exemplo, eu lembro que na época, eu já tava assistindo a série... É, quando eu lembro do dia que o Tennant anunciou que ia sair.
Nossa, deve ter sido...
Ele... Eu não sei se foi a primeira vez, mas uma das vezes que ele falou...
Luto de 3 dias na Grã-Bretanha.
Que ele falou a público foi no... Naquele Carter Hall lá, o negócio onde tem o... Onde tem o At The Proms.
Ah, eu não sei
é,
onde
é. O teatro lá, aí ele apareceu na tela, aí ele fala, ah, é, eu vou sair da série... É, porque se eu não sair agora, eu não saio mais. Então, tipo, o cara tinha um bom senso de saber que a hora dele tinha chegado.
Não só
assim
isso.
Assim como o Patrick Troughton teve, né?
Também, o Davidson também. É. Não só isso, é, mas o Moffat queria o Tennant na primeira temporada dele.
É, inclusive.
E o Tennant falou: não, já deu minha hora.
Inclusive, eu vi até esses dias eu tava dando uma. Tava no Tumblr olhando coisa, vendo coisa de Doctor Magazine, essas paradas, e tinha uma matéria de alguma Doctor Magazine que eu não lembro. Do Moffat falando como seria o episódio se não fosse com o Smith, fosse com o Tennant.
Sim, é, a gente colocou no site, acho que foi no ano passado, o Moffat participou de um evento das comemorações de 50 anos, eu inclusive dei uma traduzida, não foi legenda, mas eu traduzi no post, em que ele fala isso, que eu queria que o Tennant ficasse na minha primeira temporada, ele que não quis.
Assim. É, na real ele...
Então ele teve que escolher o Matt Smith.
É, ele conseguiu realizar o sonho porque ele fez o especial de
50 anos,
né, e o Tennant tá, e o Tennant tá ótimo.
Tá,
mas
tá muito bem.
É, mas bom que a gente vê, é bom que a gente até vê, só pra fechar o parênteses, como é o Tennant escrito pelo Moffat, que é diferente do Tennant do Russell T.
É claro. Que,
e a gente já teve também...
Russell T, yo!
A gente já teve também o outro lado no Saladin Adventures, o Death of the Doctor, né, que é o especial que tem o 11. É, o 11 escrito pelo Russell também é diferente. Então é bom que a gente tenha essa... A gente consegue medir, né, a diferença de como é um showrunner pro outro, mexendo com personagens um do outro.
E uma coisa que chamou a atenção nesse especial é a personagem da Shona, da Faye Mercer, né?
Sim, que roubou o episódio.
A gente roubou a cena total.
A gente tinha lido o review spoiler free antes do episódio, que falava que era pra gente tomar atenção na Faye, porque... Ela tava roubando o episódio inteiro, que ela é ótima e ela é excelente, cara.
E assim, todo mundo já tinha no Tumblr uma parcela, assim, meio que um lobby pra ela se tornar a próxima companion.
É, na verdade, isso sempre acontece, né? Sempre que é anunciado um ator pra um episódio e as pessoas caem na graça desse ator, começam as apostas e as esperanças de que ele vai ficar fixo. Isso não é de agora, isso acontece desde sempre.
Desde sempre, é. Né? Mas vamos lá, vamos começar com o review do episódio. Então, voltando, a Clara estava na cama dela.
Vamos retomar o review do episódio.
Vamos retomar o review do episódio.
Tudo isso tá valendo, tá fazendo sentido.
Ah, sim, porque a discussão da Clara ficar ou não ficar, eu acho que é a maior discussão que tá rolando ultimamente.
Sim.
Mas então, aí a Clara acorda e ela ouve o barulho e é o Papai Noel que caiu lá por acidente.
É, ele bateu na chaminé da casa dela.
É, e aí tem os dois elfos dele, um deles é o ator que faz o Strux.
Que é o...
Dan Starkley.
Dan Starkley.
E o outro é o Nathan alguma coisa, ele é de Misfits,
O outro garoto e o nome desse, que esse garoto que eu não sei o nome faz, é o Wolf.
Isso. E o Papai Noel, Nick Frost, né? Nicholas Frost, quer dizer, né? O próprio Moffat falou, ele nasceu pro papel.
Então, mas aí eu vou falar sobre isso agora. Tipo, e a gente já tinha falado sobre isso, aliás, a gente já tinha lido sobre isso na internet, que o Moffat tem muito disso. Ele tá tão preocupado em fazer, às vezes, uma piada, que ele torce todo o episódio em prol dessa
em
piada.
Em cima da piada.
Por exemplo, o lance de botar o Doutor como presidente do mundo no último episódio lá, no que... Qual o nome? Esqueci.
Death in Heaven.
Death in Heaven. É, que ele só foi presidente pra Missy ter a fala de falar Happy Birthday, Mr. President.
Exato.
Né? Tipo, ele poderia não ser, não ia fazer diferença nenhuma. Ele podia ser outra coisa que não ia fazer diferença nenhuma. O Papai Noel, nesse episódio, é exatamente isso. Ele poderia ser outra coisa, cara. Ele podia ser o Maguilo Gorila. Não ia fazer diferença alguma, cara.
Não, não.
Ia ser... Porque assim...
Quando você termina de assistir, você percebe que poderia ser qualquer...
Coisa.
Qualquer coisa do inconsciente coletivo.
Sim.
É porque como o episódio de Natal botaram o Papai Noel.
Mas a gente tem especial de Natal desde 2005. E nunca teve o Papai Noel. Sempre tiveram elementinhos, mas a real é que os especiais de Natal, o foco nunca foi o Natal. Sempre
não.
O problema estava rolando.
E era sempre uma invasão alienígena.
Pois é. Mas assim, eu não reclamo disso porque o fato de ter o Papai Noel gerou cenas muito legais.
pra
gerou,
caramba.
Gerou o próprio Nick Frost, eu gosto. Eu não sou o hiper fã xiita maluco dele, como tem gente que é. Tem gente que adora o cara. Eu acho ele um ator legal.
Eu acho que
comédia.
Ele ficou bem no papel.
E é um Papai Noel que dá gosto, é um Papai Noel simpático, é legal.
É legal, bem aprovado.
Sim, e dá,
nota
e gera,
8.
É, não, pro Papai Noel. E gera cenas.
É, pro Papai Noel.
E gera cenas legais, por exemplo, no final, o doutor andando de trenó. E você vê, porque assim, o doutor do Capaldi, ele é um doutor, não o Capaldi é um cara muito sorridente, ele é um cara muito feliz.
Ele é muito solícito e calmo.
É, mas o doutor dele é um doutor sisudo, né, um doutor pesado, e aí você vê no final desse episódio, ele feliz que nem uma criança, sorrindo, né, brincando no trenó, tipo, caramba, eu tô dirigindo um trenó.
Pra mim essa foi a melhor cena do Capaldi.
Sim. Não, essa foi a melhor cena do episódio pra mim.
É.
Essa é a da dancinha da Shona, já pra gente retomar
não,
pra Shona.
A dança da Shona.
É, Shona.
Da Shona.
Olha, cuidado.
Eu falei Shona.
Falou? É porque é um nome meio complicado de se falar.
Eu tô chonada pela Shona. É, ela é linda, ela é incrível. Eu quero ela pra companhia.
Não, sim. Então, assim, foi uma cena linda. Então, valeu por ter o Papai Noel. Mas voltando à Shona...
É, tá tudo fora de contexto.
Mas
então, vamos lá.
Os podcasts sempre são fora da ordem.
Não, mas tudo bem. Aí o Papai Noel chega lá, aí a Clara percebe, aí ele dá uma de... Ah, não sou...
Ele
não
tenta disfarçar.
Eu não sou Papai Noel, não. Nada a ver. Aí, dali a pouco, chega o doutor... Aí fala, entra agora na TARDIS.
Não discute, entra.
Não discute. Aí ele troca uma ideia com o Papai Noel e aí entram na TARDIS.
É, isso é uma coisa que assim, agora que a gente já terminou de ver o episódio, isso conta a vocês que estão ouvindo que também já terminaram de ver o episódio, a gente já sabe que tudo era um sonho. E assim como num sonho, as coisas não precisam ser necessariamente conexas ou na ordem, né? Porque, por exemplo, o que a gente vê no final do Death in Heaven, né? Foi o último episódio antes do episódio de Natal. A gente vê o Capaldi sozinho na TARDIS, o Papai Noel entra e fala com ele. Agora a gente já vê outra coisa, a gente vê o Papai Noel batendo na chaminé da Clara, o doutor aparecendo depois, dá a entender que ele conhece mais ou menos o Papai Noel, mas não tem conexão com a última cena.
Aquela
isso...
cena não existe pro Canon, eu acho.
Não, eu acho que existe. Eu acho que, na real, as duas não existem. Porque as duas são um sonho.
Olha,
eles já estavam dormindo.
É mofatice demais pra minha cabeça.
Então, porque
esquecer que aquela cena existiu.
Não, eu acho legal agora aquela cena. O lance é que assim, você tem que desconsiderar que ela tá no mundo real. Ela é um sonho. O sonho não é conexo.
Não, eu sei, mas.
O sonho tá ali.
De que cena que a gente tá falando?
Da
gente?
Cena do Papai Noel arrombando a tarde e falando com o Capaldi
no Death in Heaven.
Sim.
Aí ele fala assim: o que você quer de Natal?
E aí o episódio acaba. Tudo bem, eu entendo que isso é um gag pra puxar o especial de Natal.
Exato. Eu acho que ele não deve ser tratado como. Não canônico ou não, mas ele não deve entrar na linha do tempo de Last Christmas.
Então, exato. Até porque Last Christmas não tem uma linha do tempo tão estrita, porque é um sonho.
É um Inception,
não tem,
né?
Não tem ordem
Moffat,
de sonho.
Além de fazer tudo que ele já faz, ele agora roubou o plot do Inception, mas beleza.
Não, mas esse lance de sonho dentro do sonho, isso não é Inception.
Você tem uma ideia? Inception foi pro Trending Topics do UK ontem.
É verdade. Talvez isso seja propaganda, seja marketing
do Inception.
Sei
lá, cara.
Não sei.
Mas a verdade é que esse episódio teve várias referências além do Inception.
Será que o Leonardo DiCaprio vai ser o próximo doutor? Será?
Bom, não, isso não vai dar o um Oscar pra ele, acredite.
Não, nem vai dar. Isso não vai dar mesmo. Não, mas isso não vai acontecer.
Se bem que nada dá o um Oscar pra ele,
não, mas
de qualquer forma.
Não, isso não vai, ele não precisa disso. Ele tá além disso.
Não, mas olha só. Aí tá. Aí, gente, vamos voltar pro episódio. Aí tá. Aí ele pega a Clara e a Clara, nossa, eu não lembrava, eu nunca pensei em como eu gostava desse som.
É, o som da
O som
da
do
tarde.
Warp. Faz 3 anos que ela tá lá e ainda não se ligou que o som é gostoso de ouvir, né?
De que você só dá valor quando você perde? É isso.
Pode ser.
Ela perdeu, ela tava um tempão sem ter e aí teve...
E aí eles vão parar no Polo Norte, eles vão parar naquela base. E na base, o que tá rolando? Temos 4 pessoas na base.
Temos 8 pessoas na base.
Não, temos 4 pessoas.
4 dormindo e 4 acordadas.
Não. Isso é um sonho.
Mas a gente não sabe.
Não, são... Amor, vai, vamos lá. 4 pessoas.
Não, peraí, a gente tá falando em qual perspectiva do episódio? A gente já sabe que tudo é um sonho ou a gente ainda não sabe?
Não, a gente sabe e não sabe.
Peraí, meu Deus. Tô confuso.
Fica quietinho, deixa comigo. I got this.
Tá
vamos
bom,
lá.
Então vai, explica aí.
Nós temos Faye Marseille, como já foi citado, a Shona. Que é a mais novinha da turma, né? É a loirinha de cabelo curto e tal. Temos a...
Temos o filho do Patrick Troughton, temos a Negona e temos a velha.
Temos a velha, temos a Negona e temos o filho do Patrick Troughton, que é o segundo doutor. o Michael Troughton, né, que faz um professor.
É o segundo filho do Troughton que aparece em Doctor Who.
É, o primeiro foi o...
David Troughton.
David Troughton no episódio Midnight. Aquele em que o Tennant fica preso no...
Na verdade...
No negócio que ninguém... Nunca é revelado o
monstro.
O monstro. Enquanto isso, a dona tá tomando sol.
É, não, então, é uma curiosidade legal. O David Troughton, o outro filho do Troughton, já participou da série clássica também. É, ele fez uns episódios soltos e depois ele voltou em Midnight. Agora temos o outro filho fazendo especial de Natal.
E quem assistiu o Doctor Who Extra lá no site, viu, gente? Tá lá, viu? Não
entra,
precisa...
Tem aqui linkado.
Tá aqui,
aí,
é. Tá aqui no site. Viu que ele fala, né? Que quando ele era criança, ele visitou o set de filmagem, né?
Sim, do Terror of the Daleks e mais um outro episódio que eu não lembro.
E aí ele fala que diferença, né? Que hoje tem muito mais orçamento.
Ah,
hoje,
não, claro.
Hoje a tecnologia mudou muito. É bacana, né? Você colocar pedaços da história de Doctor Who dentro de Doctor Who hoje em dia.
Eu tava esperando, mas eu sabia lá no fundo, lá no inception do meu pensamento, que eu tava realmente esperando que tivesse alguma piadinha com a cara dele. Porque assim, a verdade é, tanto o filho do Pertwee, que é o... Qual é o nome dele? Tá fazendo Gotham?
Sean.
O Sean Pertwee, quanto os filhos do Troughton, eles são muito parecidos com os pais.
São mesmo, são pais. A cara cuspida escarrada.
E o David, não, o... Esse que apareceu,
Michael.
O Michael Troughton, ele ainda tem um agravante que a voz dele é igual a do pai,
não,
cara.
Quando ele fala, parece o Patrick.
Não, é igualzinho. Da...
É o segundo doutor.
Pessoas da Big Finish querem fazer áudios, audiodramas com o segundo, chama esse cara, porque a voz é igual a do pai.
Não, é ridiculamente igual.
O ponto
igual.
É, eu tava realmente esperando que tivesse alguma piadinha com a cara dele, tipo... Mas conheço de algum lugar, mas isso não importa. E tipo, e seguisse, sabe?
Seria
só
muito
pra ser
bom.
Uma homenagem ao próprio ator, tipo, ser uma homenagem ao pai dele, que é importante pra caralho pra série, sabe?
Exatamente.
Mas não rolou. O que também, tudo bem. Porque quem tava ganhando a cena ali era a Faye Marcey.
É, a gente vai falar dela muito aqui porque a gente gostou dela e pronto.
Sim, e eu realmente acredito, e isso eu acho que vai ser uma das coisas que eu acredito que vai rolar, ela eventualmente volta. Não seguido agora no próximo episódio, mas eventualmente ela volta. Porque tipo a dona.
Tomara, né? Eu acho que assim, é a Faye, a Shona, deixa o Moffat deixou pontas soltas. Então ela tem aquela lista, né? De itens para fazer. E ela dá um tique no
Forgive Dave.
E além disso, ela fala que trabalha numa loja. Né?
É, o lance da loja, a gente já sabe que é o Moffat fazendo
Missy, né?
o pessoal ficar com... Ah, meu Deus, é a mesma loja da Missy?
Então.
Mas existem várias lojas no mundo. Pasmem com essa realidade, cara.
É, pois é, e sei lá, ela trabalha numa loja, meio que nem a Rose, que também é loira, tipo... Um retorno aos velhos tempos, sei
nisso,
lá, cara.
Nossa, eu nem lembrei da loja.
Eu tô pensando nisso agora, tá saindo agora.
Vocês pensam demais na Billie Piper.
Eu amo a Billie Piper.
Não, tudo bem, eu nem pensei nisso.
Pra mim,
nisso.
A Rose é a melhor companhia ever.
Não, pra mim isso só mostra que a Faye, né, a Shona, é uma pessoa, uma average Joe, é uma pessoa normal que tá ali, que tem a vida regular dela de vendedora de loja, como qualquer...
E no sonho ela é uma cientista, né?
É, porque o que é o sonho? O sonho é você realizando os seus sonhos. É você, seus você
desejos.
Não tem limite, entendeu?
Uhum.
É, então a gente vê a primeira cena dela, ela lá na base, né? A gente ainda não sabe que aquilo tudo é um sonho. E ela tem que desviar o pensamento dela pra não acordar os outros os outros integrantes dessa base que estão com a cabeça lá sendo comida pelo caranguejo do sonho.
Dream
lá.
Crab.
É, e aí o jeito que ela arruma de fazer isso é ficar escutando música. E aí fala, presta atenção na letra e tal. E além dela prestar atenção na letra,
ela
dança, cara. E essa música é muito legal porque é do Slade. É uma banda muito foda. E ela tá lá, ela começa e ela se solta, cara. Eu acho que...
Não, maravilhosa.
Eu não sei quem é o diretor desse episódio, não lembro o nome do cara direito, mas eu com certeza ele deve ter chegado pra ela e falado... Faye, se solta aí, faz o que você quiser.
Se joga.
Não, vai. Tipo, não,
vai.
Não, vou fechar o olho e fazer o que você quiser. E ela ali dançou.
Nossa, maravilhosa.
Tocou cowboy.
Maravilha.
Só não fez street porque eu acho que não deu tempo.
Não, cara, foi sensacional. E aí, de repente, tô vendo dois fantasmas, que é a Clara e o Doutor.
A Clara e o Doutor entram na tarde.
E o lance que os Dream Crabs funcionam por hipnose, então vocês não podem.
Não, não é hipnose. É campo telepático.
Telepático. Por telepatia. Isso, eles funcionam por telepatia.
Não, o capaz até falar como é. O que é isso? Aí ela fala, eles vão ver porque você tá pensando neles. Ele, mas não tem olho, não tem. Como é que eles estão me vendo? Ela, porque você pensa e eles veem. Aí ele fala, campo telepático.
E é por isso que eles não podem pensar nos bichos. Então, nessa hora, o doutor vira para a Clara e fala, não pensa neles, pensa em outra coisa. Começa a fazer conta. Ele começa a perguntar um monte de conta. Aí ele vira e fala, pensa no Danny.
Aliás, se fosse...
Aí ela dá outro tapa na cara dele, essa vagabunda, não, essa escrota.
Então, nessa hora eu estaria fodido. O Dreamcraft já tinha me engolido todo, porque as contas
eu não
que
sei
ele fez...
fazer conta
não,
também.
Eu sei fazer conta, mas caralho, tem um limite. Ele tava fazendo umas contas ali de calculadora daquelas de engenheiro, cara.
Exatamente.
Não, ela dá outro... Eu não sei se é um tapa ou se ela dá um... É porque o tapa geralmente vai na bochecha, né? Eu não sei se foi no nariz, porque parece que ela deu uma empurrada na cara dele.
Eu acho
foi
que é o tipo de coisa que você não faz com o senhor.
Inclusive... Não, vamos esquecer o falecer o senhor, porque ele já é um senhor desde da primeira regeneração, né? O ponto é... Não se faz com ninguém. Mas,
ah, a Clara tá com mania de bater no doutor. Que porra é essa, cara?
As pessoas,
chama
a
Maria da Penha dos Time Lord aí.
João do Punho.
João do Punho dos Time Lord aí.
Não, então, as pessoas falam porque quando a Clara deu o primeiro tapa, a gente no podcast até reclamou, e aí veio uma enxurrada de e-mail falando, ai, vocês estão muito frescos, porque a dona já deu tapa, todo mundo já deu, a Marta já deu, todo mundo já deu tapa no doutor. O ponto é o porquê do tapa, tanto da Marta quanto da dona foi pra tirar ele da... O da Marta foi pra tentar tirar ele do transe e o da dona foi pra ele não morrer.
Foram justificados.
Era
situação de
mas
risco.
Mas eu não vou nem entrar nesse ponto. O que eu vou falar é, assim, a gente tava na página da Radio Times e aí postaram alguma coisa, assim que o episódio acabou, eles postaram um negócio tipo, qual a opinião que você tem sobre o episódio? E aí teve um cara, eu não conheço o cara, não sei nem quem é, um cara lá da gringa falou, oh, the slap thing again. Tipo, as pessoas até lá fora estão incomodadas com isso. Porque assim, uma vez que acontece, porra, você não gosta, mas joia, tá bom, tá explicado no episódio. Mas cara, na boa, quantas
outra
vezes ela
vez?
Fez isso ao longo da estadia dela com o Capaldi, sabe?
Várias.
Acho completamente desnecessário, mas ela fez de novo. E aí vocês podem até forçar que foi justificado, porque ele começou a sacanear o Danny. Ele falou, pensa no Danny, ele tá trocando mensagem com alguma vagabunda do bairro.
Acontece que o doutor não sabia que o Danny estava morto, porque a idiota da Clara mentiu pra ele.
Não, claro, tudo bem que ele mentiu também, mas isso não fez ele dar tapa em ninguém. Né?
Ele já deu um tapa na cara da Clara.
Não,
porque se isso acontecesse, as pessoas iam ficar muito, muito ofendidas. Quando é o oposto, ninguém
hoje,
se ofende.
Nos dias de hoje, porque, por exemplo, o Colin Baker, as primeiras cenas dele, de cara ele já tenta estrangular a Companion. Isso é foda.
Mas é porque ele tá no pós-regeneração.
Não, mas tá lá, tá, acontece. E eu acredito que na época alguém pode ter reclamado. Mas depois ele se torna um cara doce, legal, rude como ele é. Mas um cara legal com o Companion, que se jogou com o Companion. A Clara, ela tá sendo grossa com ele há episódios, cara.
Não,
entendeu?
Eu acho que...
nos dias de hoje, com esse todo esse de... Mundo pode acreditar, proteção contra a mulher, feminismo e todas essas coisas polêmicas que tem pelo mundo, que é hot topic hoje em dia.
E de não poder bater em criança, mas...
De não poder mostrar certas coisas em série de
criança. A violência
em geral. Se ele desse um tapa na cara da Companion, por ela ser mulher, ser menor que ele, ser mais nova que ele, uma porrada de coisa, ia dar uma merda foda, cara.
Mas isso não dá carta branca pra ela ficar batendo no cara,
não,
né?
Isso prova que não é pra ser feito nem... One or the other, sabe? Tipo, se fosse ao contrário não ia ser foda, então não faz desse jeito também.
E já que a gente tá falando dessa coisa, dessa questão da violência, não das polêmicas, mas eu digo da violência, você percebe que a era Moffat, ela é toda permeada por coisas rudes, assim, né?
Assim.
O doutor do Moffat, não só o 11 e o 12,
tá.
Os dois, porque eu acho que isso não é coisa do doutor, é coisa do Moffat.
Tá.
Ele tem uma frase que eles falam muito. Shut up.
O 11 falava?
Pra caralho.
É que eu não prestava muita atenção nele, é verdade isso.
Não, o 11, na hora que ele tá empolgado, e o 12 também, que ele tá começando a explicar as coisas, e alguém fala alguma coisa, ele fala, shut up.
Assim, a norma do bom convívio, né, da educação, que vovó, mamãe e titias ensinaram
pra polidez.
Gente, da polidez, obrigado. Ainda mais de um cavalheiro inglês. Que,
não é, né? Verdade?
Você não sai mandando os outros calar a boca assim, cara.
Tudo bem que ele é escocês,
não,
né?
E tudo bem que ele é um cara rude. A gente já sacou que ele não é a flor mais doce do campo, né, cara?
Mas tem limite pra tudo.
Mas é demais. Mas eu não... Tá aí, o xarap eu não ligo.
Ah, eu ligo.
Eu ligo então,
mas
física,
é que são cinco xarapes no episódio,
não,
sabe?
Tem muito... É aquilo que eu tô
falando. Cala a boca, cala a boca. Desculpa, quando alguém me fala cala a boca, é ofensivo.
Sim.
significa. Significa. Cala a boca você.
Cala a boca. Cala,
tá vendo como é ruim? Não é ruim?
Cala a boca você que tá ouvindo também o podcast. Porque
parece
você tá
que...
comentando agora ouvindo o podcast. Cala a boca. Porque cala a boca, eu tô falando.
É, você não, tá tirando a liberdade da pessoa, o poder da pessoa. É disempowering, cara.
Olha aí, olha aí.
É, tá pensando que.
Cala a boca, você tá falando inglês e fala português. Brincadeira, parei.
Não, é que você realmente tira o direito da pessoa de falar. E eu acho muito grosso.
Não, eu acho assim, que quando tem uma cena que precisa disso, beleza. Mas, por exemplo, na hora lá que ele tá explicando alguma coisa e alguém interrompe, eu acho até justificado o cala a boca. Porque, tipo, pô, cala a boca, senão eu vou perder o fio da meada. Agora, lá na cena do telhado, e, de novo, se tivesse sido Capaldi fazendo nessa circunstância, eu ia achar errado também, não é porque é a Clara. É, ela chega, né, os elfos estão falando. Ela chega no telhado, os elfos param de falar, eles não estão falando mais, e ela começa a falar com o Papai Noel. Aí, do nada, ela tira do cu, cara, tipo... Vocês dois, calem a boca. E começa a falar com o Papai Noel. Eles não estavam falando.
Exatamente.
Tipo, se eles estivessem começando a expor um raciocínio totalmente diferente, justificado. Mas eles não estavam nem falando, cara.
É disso que eu tô falando. É injustificado. Mas voltemos para a base.
É.
Né? E aí, na verdade, o que acontece é que o doutor e a Clara meio que atrapalham o que a Shona tá fazendo. E no fim...
E aí,
todo mundo é abraçado pelo Dream Crab e eles caem dentro de outro nível do sonho.
É, que só que a gente não viu isso ainda.
Não, que a gente ainda não sabe.
A cena que a gente viu é o seguinte: eles chegam, atrapalham a Shona começa a pensar, a Clara começa a pensar, o doutor começa a pensar, rola o tapa, os bichos acordam, vem o resto da tripulação, não, o resto dos cientistas, vem pra tentar matar os bichos, a gente vê um monte de bichos caindo do teto, aí você vê a merda já tá pronta ali, colocada na mesa. Vem Papai Noel explodindo a parede, cavalgando na rena. Essa cena é muito foda.
Essa cena é incrível.
Porque é Papai Noel cowboy numa rena com Car System, cara.
E aí começa a chegar os brinquedinhos, vem uma laranja.
Essa cena é
muito
bonita. Vem um
brinquedinho.
Porque quando explode...
Vem as molinhas.
Né? É, quando explode... E engraçado porque, assim, por exemplo, hoje em dia... Nós não temos filhos ainda, mas... A gente vê que crianças ganham, tipo... Quem hoje em dia... Quantas crianças você acha que no Natal de ontem... Ou anteontem, dependendo de como você tá pensando em Natal... ganharam uma daquelas molas coloridas de Natal?
Nenhuma.
Ou um robozinho que só faz barulho e se mexe?
Nenhuma.
Não ganha. Isso não existe mais. Se você conhece uma criança que ganhou... Mande uma foto pra gente. Porque eu não acredito. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Eu ganhei isso quando eu era criança. Eu não sou criança, já tem mais de 20 anos.
Exato.
Entendeu? Tipo, eu acho que eu, tipo, aquela explosão e aqueles brinquedos velhos entrando, quer dizer, novos brinquedos antigos, né? É muito tipo a infância do Mofá, a infância
do Capaldi.
A nossa infância, é muito gostoso ver
e
aquilo.
Nossa, vai, a nossa não. Já era bem consumida pelo consumismo. Eu acho que mais dos nossos pais.
Não, mas eu ganhei, não a mola. A mola eu tenho.
Mola eu ganhei,
mas,
quando
não,
eu era criança.
Não ganhei de Natal, mas sabe aquele robô branco que aparece, que ele até atrapalha os outros robôs na hora que entra? Eu tenho um robô exatamente igual aquele. Então, assim, isso é uma coisa que tinha. Hoje em dia, você ganha celular, você ganha tablet, você ganha talvez até um action figure, mas não é nada tão daquele jeito, sabe? E é uma cena muito bonitinha, cara. Tipo, uma cena do... Você vê vários brinquedos explodindo. Você vê que não é uma coisa tão ruim. É só um monte de brinquedinho entrando.
Eu
e
acho bonitinha a cena. E aí todo mundo para, né? Aí ele chega. Aí ele a presença dele enche o ambiente.
Assim como
o
Papai Noel tem que ser, né, cara?
E aí ele começa...
E ele salva a galera.
Ah, não. É ele que salva a galera.
Ele manda os bichos lá em dormir. Aí você já entende que... podem ser duas coisas. Ou o Papai Noel tá por trás disso, né? Pessoas que são mais conspiratórias... Conspirativas? Conspiratórias? Não sei. Pessoas que conspiram mais. Elas já podem achar que ele tá por trás. Ou, isso foi a minha percepção da coisa, que ele tem controle sobre o sono das pessoas. Por isso que ninguém vê o Papai Noel chegando. Porque ele meio que dá um... Cala a boca, vai dormir. Entendeu?
E aí você não entende muito bem como é que ele faz isso, né?
Mas ele faz, ele salva ali a cena e isso é legal.
E aí eles estão lá na base. É que eu não lembro direito o que aconteceu depois.
Tá, não, eles estão na base, o Papai Noel chega.
É por isso que eu abri,
né? Ah, tá. Não, não precisa. Eles estão na base, o Papai Noel chega, salva eles de serem atacados pelos Dream Crabs. E já vão, aí já corta pra outra cena. A gente sabe que o Papai Noel tá no... que o Papai Noel tá no ambiente, mas ele não fica atuando o tempo todo. O foco é na galera que tá na base.
Exatamente.
É na galera que tá lá investigando, seja lá o que for. E aí o Capaldi chega e pergunta, tipo, ah, mas qual é o intuito dessa base? O que vocês estão fazendo aqui? Aí a coroa, né, vai e fala, que eu não lembro o nome. Ah, é uma longa história. E segue. E fica por isso mesmo. Até aí, joia. Por quê? Em Doctor Who tem muito isso. E o Moffat tem muito disso. De tipo, eu explico depois. A gente vê em Curse of Fatal Death. A piada principal é a Explain You Later.
Exatamente. E, tipo,
não precisa ter explicação de certas coisas. Tá acontecendo o que tá acontecendo e foda-se. E tudo bem. Eu não ligo pra isso.
É, e aí eles começam a definir o que é o Dream Crab. A equipe começa a entender, então, que o Dream Crab, ele... O doutor começa a explicar que ele induz um estado de sono na pessoa.
A pessoa não sente dor.
E a pessoa acredita que tudo aquilo é uma realidade. Então é quase que, ó, não acredite no que você vê.
É, e aí a gente entra no ponto do Moffat reaproveitando elemento de plot. Porque a gente viu exatamente isso em Amy's Choice, lá na quinta
sim,
temporada.
Tem tudo a ver com Amy's Choice, eu acho.
Enfim.
Whatever.
É,
a escolha
episódio,
da Amy.
A escolha da Amy, né? O episódio lá que tem o Dream Lord, né?
Você tá... Você tá...
Tô mandando ficar a boca. Brincadeira.
Você tá... Como é que se diz?
Não sei.
Você tá zoando da minha pronúncia, é isso?
Não, que nada.
Criticando a minha pronúncia?
Não, eu não critico o seu inglês britânico. Apesar de eu ter meu inglês australiano. Mas enfim...
tá certo então. Então vamos continuar.
Não, então, porque.
Deixa o povo julgar você.
Ô, louco, louco. Você tá falando como se você falasse inglês errado.
Que loucura.
Dei aula de inglês por um ano, cara.
Ainda bem que não era australiano, porque senão ninguém tinha entendido nada.
Você não sabe? Você não teve aula comigo?
Nem aprendido.
Ou estão aí falando inglês, entrando no mercado de trabalho por minha causa. Mas
olha lá.
O ponto é: o Amy's Choice, ou Joyce, ou como você queira chamar, ele fala exatamente disso. Tem um bicho na tarde, é um parasita random lá, e ele bota essa parada na cabeça deles, eles dormem e tem todo aquele sonho. E depois o que a gente tem? Um sonho dentro do sonho.
Tanto que muita gente achou que o Papai Noel era o Dream Lord.
Sim, sim. E é engraçado como esse plot já foi usado também fora da série, no universo expandido. No quadrinho The Forgotten, depois de todo o final, a gente descobre que na real era um sonho. Era o Tennant, que tava na tarde sozinho, desmaiado, com esse bicho meio litim.
Seria ótimo
dele.
Se isso tivesse acontecido com toda a 11ª regeneração. Foi tudo um sonho.
É verdade.
Seria incrível, mas infelizmente não é verdade. Então, e aí tem aquela piadinha clássica do Alien, né?
É, que eu tava esperando há muito tempo. O que acontece? Eu, como todo fã de ficção científica, que tem mais de 15 anos, eu cresci vendo os filmes de Alien. Eu não tava vivo quando saiu o primeiro.
Maravilhoso.
Mas eu adoro, inclusive eu tenho o box que você me deu.
Susan Sarandon, brilhando pra caralho.
Não, e quem tá no primeiro, um cara que é muito familiar, eu falo do Doctor Who, John fucking Hurt. Ele,
John
inclusive,
Hurt.
É a primeira vítima do Alien.
É, o John Hurt é a primeira vítima do facehugger do Alien.
Que o filho do Troughton, né, o caralho, esqueci o primeiro nome dele.
É o Michael.
Michael fala, pô, eles
lembra
são tipo...
do Michael Jackson.
É verdade. É, que quase foi doutor. Tem
ah lá, tá tudo interconectado, rapaz.
Então, ele vai falar, eles são tipo facehugger, aí o Capaldi, facehugger, ele é tipo em Alien? É Alien, o Alien, o oitavo passageiro.
O filme de terror.
O filme de terror, aí ele, peraí, tem um filme de terror chamado Alien, não é à toa que vocês ficam sendo invadidos, isso é muito rude, cara.
E ninguém fala do John Hurt, é muito legal isso, né?
Essa cena ia ser muito foda.
Se fosse com o
John
Hurt.
Cara. Né?
Aí, imagina o John Hurt falando, o quê? Tem um filme chamado Alien?
Não, ou zoando a pessoa que é todo, tipo, ah, é tipo facehugger, facehugger, tipo, do Alien tá passageiro, tem um filme de terror com esse, sobre Alien, que coisa rude, imagina quem é que foi que interpretou isso, alguma coisa assim, sabe?
Ia ser muito bom.
Mas não, foi com o Capaldi, que com certeza conhece muito bem Alien, nerdão do jeito que ele é.
Óbvio, né?
É, mas então,
quem não conhece?
A gente tem essa referência e sim, o Dream Crab lá, ele é muito parecido com o facehugger. E é mais ou menos uma. Assim, porque o Colando Facehugger, ele. Só pra vocês entenderem, tá lá os ovos, né? Do Alien, do xenomorfo. Eles hatch, né? Chocam.
Eles chocam.
E aí eles grudam na cara da primeira pessoa que tá perto, porque eles.
Que é um parasita,
né? É um parasita. Eles plantam a semente deles na pessoa. Depois, eventualmente eles saem da cara da pessoa, né? O Facehugger morre. E a pessoa, depois de um tempo, ela é tipo um casulo. Assim como todo casulo, ele é descartado. Então o alien sai de dentro da pessoa e a pessoa morre.
É gostoso ver, né, o alien saindo da barriga do John Hurt.
É uma cena clássica. É uma cena que tá no inconsciente coletivo.
Eu acho instrutivo e eu acho que todo mundo deveria assistir.
Sim, todo mundo deveria assistir Alien, cara. Verdade.
É sensacional.
Faz você entender melhor muita coisa de Doctor Who. E muita coisa de sci-fi em geral. Sim. Alien é uma
clássico,
milestone do terror e do sci-fi, mas enfim.
Maravilhoso.
E o Dream Crab, ele faz algo parecido com isso, porque ele gruda na sua cara e ele vai te dando essa morfinazinha, né, que é o seu sonho, que é o que faz você ficar relaxado, o anestésico, obrigado. É, e eventualmente você morre, porque ele já sugou todas as proteínas que ele precisa de você.
E aí, né, a Clara, que é sempre a donzela em perigo,
sim,
tá lá, eles estão conversando no laboratório, aquilo, papo vai, pá, ela é capturada por um facehugger, e aí ela cai no estado de sonho e aparece quem? Quem?
Não, aparece o Papai Noel.
Quem que é o Papai Noel?
Não sei quem é o Papai Noel.
Quem que é? Me fala.
É Danny Pink. De volta dos mortos.
De volta dos mortos. Samuel Anderson fazendo aí mais uma aparição que
aliás,
não foi.
Samuel Anderson ganhou o prêmio de guardador de segredo do ano, né, cara?
É, porque não foi anunciado o nome dele nos créditos
muito
em
bom,
nenhum
cara.
Momento.
Muito bom.
Em nenhuma imagem de divulgação. E só ontem ele colocou no Instagram dele a imagem
depois
das filmagens.
Passou.
Só depois que o episódio foi
muito
pro
legal.
Ar.
Legal. Ele devia estar assistindo o episódio
e
soltou.
E a Diana também soltou uma foto dela com a máscara de velho.
Tá, que tá muito boa, inclusive.
E aí o lance é que a Clara é capturada e o doutor fala, ok, então eu vou entrar nesse sonho também pra tirar ela de lá.
É, só que antes tem o lance dos quadros.
É.
Ele começa... Porque isso é uma coisa que acontece em sonho mesmo, tipo, se você tá... Depois você entra no REM, né, que é o movimento de olho repetitivo, é quando você dorme e sonha, né, o sonho...
É o estado mais profundo do sonho.
Exato. Depois que você tá nesse estado mais profundo do sonho, você ainda tem como receber interferência do mundo de fora, mais ou menos. Tipo, se tiver alguém do lado de fora gritando muito o seu nome ou falando muito uma coisa familiar a você...
Isso entra no sonho.
Pode acontecer de entrar e eu já passei muito por isso, você já passou por isso e você que tá escutando também, provavelmente.
Eu, inclusive, quero compartilhar um sonho que eu tive uma vez. Olha que aí, eu tava num corredor escolar desses americanos, de high school americana,
só
sabe?
Só de roupa de baixo.
Não.
É porque tem muito isso em filme.
E aí eu ouvi o sinal tocar. Sabe o que era o sinal?
O
meu despertador.
Sim, isso acontece direto.
E é muito louco, porque, tipo, como eu sabia... Sabe? É muito louco.
Sim, é muito louco. E isso acontece, e a gente descobre que, na verdade, as coisas que estão sendo escritas nos quadros negros do sonho da Clara é o Capaldi falando do outro lado. E, assim, o lance do quadro negro, se você parar pra analisar mais, é a representação do doutor no sonho da Clara. Por quê?
Claro.
Porque tem quadro negro na tarde, porque ele tá sempre riscando alguma coisa com giz.
Sim,
então, assim, e
tem
ele tá falando, e você vê que o que ele tá falando é o que tá aparecendo escrito.
Então, dentro do sonho, ela já sabe que é uma mensagem dele.
Sim, ela desconfia, ela começa a estranhar.
É.
E aí, mas, assim como foi o Capaldi explica o episódio inteiro, o sonho, ele se protege de ser descoberto. Então, por mais que você veja uma coisa que denuncia que é um sonho, tem grande chance de você simplesmente não ligar
passa
pra ela.
Passa batido.
E passa batido, ela tem lá o dia feliz dela com o Danny Pink no Natal. E passou alguns minutos lá fora só.
Cinco.
E o Capaldi fala, eu tenho que tirar ela daí. Ah, como é que eu vou tirar? Entrou no sonho também. E aí entra o Papai Noel de novo em cena. Aí ele fala, você consegue lá pegar um pra mim, né? Um drinker pra mim? Ele falou, cara, eu invado todo ano casas das pessoas, sem ser pego, vestindo vermelho e cheio de sino amarrado na roupa. Claro que eu consigo entrar lá e pegar um. E aí você vê que o Capaldi já tá dentro do sonho.
É.
Então ele tá se sacrificando, porque ele fala.
Ele tá se sacrificando total pra salvar ela.
Você tá morrendo, você tá morrendo. Ela, e como é que você tá aqui? Ele, porque eu tô morrendo também. E aí, corta pra fora.
Eu acho, inclusive, que tá faltando um amor próprio aí, porque a Clara fica dando tapa no cara, o cara continua correndo atrás dela.
Mas é porque ele é superior.
Dela.
Não, é porque ele é o best man ali, o better man, sabe? Ele tá acima disso.
Uhum.
Ele se sacrifica pela companhia, ele sabe que a companhia é falha.
Não, mas isso ele sempre fez.
Exato.
Né? O doutor é assim. É. E, de fato, ele consegue tirá-la de lá. É triste, coitadinha. Ela, né?
É, tem uma cena lá do Samuel Anderson que ele fala, você... Porque o que dá a entender... É que todo esse tempo que a Clara passou sem o doutor, e a gente não sabe exatamente quanto tempo ela ficou sem vê-lo, né, desde o último episódio, foi um tempo meio que um luto que não acabou ainda. Ela continua de luto com o Danny, a vida dela tá meio cagada. E aí o Danny, que na verdade é só o subconsciente dela, na real, chega pra ela e fala, ó, seguinte, você pode sentir falta de mim, tá certo? Sinta. Mas por 5 minutos ao dia. E eu quero que você sinta. Eu quero meus 5 minutos.
Mas o
cinco
resto
minutos,
do tempo,
segue tua vida.
Exatamente.
Então, isso é uma mensagem bonita.
É bonitinho.
E isso é uma mensagem que poderia ser pro fandom. Tipo, você pode ser falta da Clara, mas segue.
Mas
mais está acontecendo.
A gente não vai sentir falta da Clara, porque ela vai estar presente.
Não, olha, vou te falar que talvez a gente sinta assim, sabe por quê? Eu tava afinzão que a Amy saísse, eu fiquei feliz quando ela saiu, mas eventualmente eu sinto falta de algum gag da Amy.
Não,
ou
é,
da
a gente Dona. Sente falta de todas, eu acho.
Eu só não sinto falta
doutores
do Matt Smith.
E dos doutores também.
Não, mas é pessoal.
Não, é realmente, eu nunca senti falta do Matt Smith, graças a Deus. Mas então, aí ele consegue, né? Os dois saem, o Dream Crab meio que explode,
é,
né?
Quando ele é descoberto, né, ele solta da cara e ele dissolve, ele vira areia, pó, sei lá.
É, e aí eles estão coletando, né, o material
lá.
É, o que sobrou, não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, eles param e se a gente estiver sonhando dentro de outro sonho?
É, o Capaldi, ele saca, né, o doutor tira da cartola.
Ele que guia, né, toda a coisa.
Inclusive, falando em tirar da cartola, que não foi proposital, mas ainda bem que eu falei disso. A gente, é meio tutsunsi, mas talvez não. A gente viu no spoiler free lá, review que a gente tinha lido antes, que saber o nome do primeiro episódio da nona temporada ajudava em coisas desse episódio. E a gente sabe, né, que o primeiro episódio da nona temporada já tem título confirmado, que é The Magician's Apprentice, né, que é o aprendiz do mágico, ou aprendiz feiticeiro, ou do mago, ou whatever, como você quiser chamar.
Aquela pessoa que usa magia de forma geral.
É, a aprendiz da pessoa que usa magia de forma geral. E a gente vê que o Capaldi, ao longo da temporada, às vezes ele é... chamam ele de mágico por causa da roupa. E a Shona chama ele de mágico nesse episódio.
Cara, que incrível. E ela depois, tem que ser aprendiz,
é,
né?
E isso dá muito. Isso é uma pista que a gente pode anotar, que é pistas do porquê que ela pode voltar. Porque, ela tava. A gente vê no final do episódio que ela tava muito querendo andar com a galera. Tipo, vamos trocar número, vamos trocar Facebook.
Gente, vamos se encontrar,
vamos
na, vida
se encontrar na vida real. Ela
é linda,
chama,
cara,
ela é
ótima. Meia
então, feita. Assim, já entrou pra listazinha de coisas que denunciam que ela pode voltar, né? Depois o Papai Noel também chama ele de mágico. Tem todas essas inserçõezinhas do título do próximo episódio, né? A gente já sabe que o mágico tem chance de ser o doutor.
E nessa hora você percebe que o Moffat tá roubando de novo o plot de Once Upon a Time, pra quem assiste, né?
Não,
tá rolando
não,
a história
tá, não,
lá
tá, não,
do
não,
Fantasia,
tá,
do Mickey, do Encid, do Gold, do Rumpelstiltskin.
Tá bom, e Once Upon a Time tá mamando de Disney, porra.
Você vê como tudo se completa.
Você
é um ciclo sem fim.
Se você aqui também é da Disney.
Cara, Doctor Who é tipo Disney
não.
da Inglaterra. Terra,
meu
cara.
Deus, tá bom. Euro Disney, né?
Exatamente.
Não, se você parar...
O doutor é o Mickey da BBC.
Tá bom. Não, e aí você pega...
Claro que é.
Se você parar pra ver, então já que o nome do negócio é Aprendiz Feiticeiro, também é chupando do filme do Nicolas Cage, né?
Também.
Que tá bom.
Tá bom, vendo todas as conexões.
Não tá vendo
direitinho.
Nada, cara.
Ai. Tá sim.
Tá bom, tô vendo. Tá, mas seguindo... É, o Capaldi eventualmente descobre que isso pode ser um Inception, né? O sonho dentro do sonho. E ele começa a se questionar. E ele pega, né? Que ele fala até o nome de uma teoria que é o que faz você descobrir que o sonho é um sonho. Que é fazer perguntas óbvias, né? Fazer perguntas de que você sabe que tem uma resposta. Do tipo, ele pega quatro
manuais.
Algo
que não tem como mentir.
É,
que não tem como saber. Como
ser. Driblar, né?
É, como
porque
driblar.
Como
exato.
Cada sonho é um sonho, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o jeito que encara as coisas. Então ele pega quatro manuais exatamente iguais e fala pra cada um deles ler a primeira palavra da página random que ele abre lá, que ele manda a Clara falar o nome. E aí ela. Cada um é um nome mesmo, cada um é. Um é a da
Não,
da
e cada
China,
um
é
tem uma palavra diferente.
É, então, isso aí ele fala,
que
tá
prova?
Isso prova que você, a gente tá sonhando, que cada um tem a sua verdade. Por exemplo, vai de novo. Aí que a gente começa a ver a maldade da coisa. Que é já o Dream Crab já tentando se defender. Que a formação da frase com as palavras soltas é We are all dead.
É,
né?
Exatamente. Estamos todos mortos.
E aí, né, eles descobrem que isso é um sonho dentro de um sonho, que na verdade, que eles se perguntam, como é que a gente saiu do perigo que a gente sofreu logo depois que eu entrei na base. Aí a gente foi resgatado. Ele é porque pelo Papai Noel? Sério? Aí o Papai Noel começa a falar que ele não existe, né?
E é nessa hora que você começa a pegar o lance do episódio de que, porra, Papai Noel não existe, né? É uma verdade estabelecida.
Eu não sei disso.
Se vocês estão todos sendo salvos pelo Papai Noel, tem alguma coisa errada.
É, e aí a Fei, né, a Shona ainda fala, ah, então como é que a gente tá vendo você do mesmo jeito? E aí o Papai Noel fala, porque eu tô no consciente coletivo, né?
Exato.
Todo mundo sabe como eu sou.
É.
Eu sou assim.
Exato, ele é um construto.
É, ele é uma
ideia.
É uma ideia, né? Que todo mundo tem.
Que todo mundo
consegue
tem.
Picture o Papai
tá
Noel.
Tá na
né?
cabeça de todo mundo.
Exato.
E aí, é nessa
sorte
hora...
Sorte que ninguém era judeu ali, né?
Aí, quem vai ajudar? Ah, é o Papai Noel. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar as mãos.
É, aí fica um negócio meio... parece o Grinch. No final do Grinch, todo mundo dá de mão.
Ah, o doutor... Ah, eu vou dar a mão, mas só pra Clara. É... Aí a Clara fala assim...
Não, pega, Shona, pega na
Shona,
mão dele.
Shona, pega na mão dele.
Segunda...
Ah lá, O doutor e Shona já deram as mãos, cara. Não, tá pensando então, o quê?
Já é a segunda dica.
Isso. Shona pra companhia.
Shona pra
companhia total. Shona pra
companhia. O Mofa sabe que as pessoas estão falando isso. Ele tá. Claro que sabe. Agora ele tá lá babando lá. Ah, estão falando o que eu pensei.
Meu maior sonho, sabe o que seria? Porque no final do episódio mostrou que The Doctor e Clara will return in Series 9.
Depois
né?
aparecer em Shona 2.
É, então. Tipo, seria muito legal se os dois aparecessem. Ok, a Clara pode ficar, mas com a Shona junto.
É, tudo bem. A Clara não tem que sair, joia. Mas tem que entrar alguém pra. Ficar três pessoas na tarde.
É, até porque, bom, na verdade, assim, é, eu acho que o 12 e a Clara estão finalmente começando a se entender. E só fazendo um parênteses aqui dentro.
Claro,
rapidinho.
Todos, parênteses no parênteses.
Parênteses, parênteses. É, porque tá o Inception mesmo, né? É. É, eu acho que se a gente tiver uma nona temporada com a mesma dinâmica do 12 com a Clara que teve na oitava, vai ficar um saco. Eu acho que assim. É...
Depois a série é cancelada de novo,
né? É, depois ninguém sabe por quê. Depois reclamam do Jonathan Turner, tá? É. Que ele era muito melhor que o Moffat, mas deixa pra lá. Entendeu? Eu acho que tem que mudar essa dinâmica. Eu acho que a Clara e o 12 tem que começar a se entender, começar a entrar num sync maior.
Então, mas eu acho
entendeu?
Que o final, apesar de eu não ter concordado muito com o final real do episódio, é, meio que ele levou a isso. Porque você vê que a Clara feliz porque tá indo viajar com ele. E não era isso
porque
que você
Porque o que
reclamava?
Acontece é o seguinte, na oitava temporada, a gente foi introduzido ao Danny Pink. Muita gente falou que tava muito novelinha. Larga essa novelinha de lado e deixa a Clara só com o doutor.
Larga
aí eu acho Sanders, que funciona.
Né? Larga esse Sanders.
É, Coronation Street, os escambau. É. Isso aqui na novela das oito, entendeu?
É.
Deixa ela só com o doutor. De repente fica mais legal mesmo. Sim.
Então, mas isso
eu quero ver o doutor se dando bem com a Companion.
Isso
pode ser a Clara.
Que você tava falando que
era.
Como doutor na temporada, que o doutor tava viajando com uma pessoa que não queria viajar com ele, que tava reclamando o tempo
então,
todo.
Então, mas foi o próprio Moffat que colocou a distração do Danny Pink na oitava.
Sim, mas de repente, a Clara ter se visto velha, né? Ter visto toda essa realidade que não existe, ter sentido falta dele, transformando numa pessoa melhor, uma pessoa que tá mais disposta a viajar com esse doutor.
Eu acho ainda meio ruim, assim.
Não, eu não concordo.
Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei bem decepcionada. Ontem eu pensei coisas do tipo, vou parar de ver essa merda.
Não, eu não pensei.
Sabe?
Sabe por que eu não pensei? Porque
não, cara,
eu tenho uma verdade absoluta
porque
na minha cabeça.
Porque cansa, quando você não gosta de um personagem, é ruim ficar assistindo a...
Cara,
porque
eu
nem Big Bang Theory. Uhum. Eu parei de ver Big Bang Theory, porque, desculpa, pra mim ficou desinteressante. E é o que vai acontecer com o Dr. Who se continuar a mesma dinâmica
Olha, cara,
entre os dois.
Eu assisti de 2010... Até 2014, até 2015, 2013, o Matt Smith, eu não gostava dele e ele era o protagonista, cara. Então, assim, eu tenho uma verdade absoluta na minha cabeça que vem à tona todo Natal. Que nenhum episódio de Natal vai tirar The Next Doctor do pódio maravilhoso, incrível dele. Então, sabe, você já ir com a expectativa baixa? Não baixa, mas não vai superar aquele episódio, cara. Então tá de boa, sabe?
Então,
pega o seu
mas
episódio
não é
favorito.
Disso que eu tô falando.
Eu tô falando como eu encarei.
Ah, então, eu tô falando que assim, eu sei que tem muita gente adorando que a Clara fique pra uma próxima temporada.
Tá adorando, gente,
eu confesso que eu tenho inveja dessas pessoas, porque pra elas, assistir Doctor Who vai ser muito gostoso. Pra mim, não vai.
A gente não sabe. A gente
entendeu?
Não sabe. Não sabemos que o futuro nos guarda, cara.
É, mas vamos ver como é que vai ser. E aí, voltando lá pro plot, mais uma vez. Então, eles dão as mãos e voltam, né? E aí eles já estão no trenó, né? Nessa hora que eles já estão no trenó.
Aí eles estão no segundo nível do sonho.
Ah, é do Nightmare, né? Que eles estão ali no...
É, eles estão no segundo nível do sonho, que na verdade é o lance que eles... não aquele ataque dos Dream Crabs no começo do episódio ainda tá terminando de acontecer.
Uhum.
Eles conseguem sair eventualmente.
É verdade.
Eles conseguem sair eventualmente e aí se salvam. A doutora chega, beleza, valeu, boa sorte aí. E vai embora com a Clara. Aí ela, porra, você vai deixar eles lá, cara? Ele, O que eu posso fazer lá? Mas eles estão em perigo. Ele, legal, tem um monte de urso polar aqui. Você quer que eu faça alguma coisa por isso também? Tipo,
exato.
Não posso cuidar de tudo? Me deixa em paz? Aí ela, tá bom, mas...
A Terra tá cheia de problema, não vou resolver todos eles.
E aí ela fala, peraí, mas se tudo isso era um sonho, como é que o Papai Noel tava no meu telhado o tempo todo? E aí ele pega, qual o problema?
Opa, mais um nível.
É, ele tá, eu tô em mais um nível do sonho. Aí ele fala, sabe o que é ruim do óbvio? É o quê? Aí ele não pegar... O óbvio, ele entra no
não
negócio.
Não perceber, né?
E aí ele fala, porra, tá na cara, o sonho tem disso. Ele te dá umas coisas tão óbvias, só que você não percebe. Aí, quais coisas...
Que é pra passar batido mesmo, que é pra pessoa não descobrir.
É, a pessoa não se liga, né?
E aí ele volta pra base e as pessoas ainda estão com aquela dor aqui do lado da cabeça.
Então, mas o problema é...
Que é o tal do canudinho do Dream Crabs sugando o cérebro da pessoa.
Não, e aí é o que ele fala, Temos 8 pessoas na base, vocês 4 e mais as 4 que estavam já lá dormindo. É, então que só tem 4 manuais? Então, aí ele começa a passar, ele é menina comum, tipo, passa pra Shona. É, por que, que você tá aqui? Ela é uma longa história. Aí, chefona chata, qual, por quê? Ela, porque é uma longa história. Aí, sexy one, que é a coroa. É, por que a gente tá aqui? É uma longa história. Aí ele tá vendo? Ninguém sabe por que tá aqui. Porque
até pra sempre... Clara ele pergunta.
É, aí, por que você não sabe que tá aqui? Porque vocês simplesmente estão aqui. O sonho não tem necessariamente começo, meio e fim. Quando você começa a sonhar,
ele
você
te joga já... no meio.
Ele te joga no meio de um episódio, né?
É.
Joga no meio de uma situação.
É.
E aí as pessoas sacam que estão em outro nível do sonho, só que aí o sonho começa a se proteger. E vem, né? Vem bicho, começa a se multiplicar e ele fala, é um pesadelo, né? O jeito que o sonho se defende.
Exato.
E, mas como é que a gente vai sair disso? Ele, a gente tá no Polo Norte, é Natal, quem a gente vai chamar? E aí vem o painel de novo. O Papai Noel, na verdade, é esse token que salva eles do sonho.
Exato, exatamente.
E aí eles entram no trenó.
É, aí entra no penúltimo nível, né? É o último, na verdade.
Ainda tem vários.
Nossa, mas é pelo cacete. Aí eles estão lá no trenó, tal, pá. Aí eles...
Cada um começa a ir pra sua realidade.
Nisso... E aí eles começam a acordar. Aí a senhorinha acorda triste, né? Ela é uma senhora de cadeira de rodas que tava tirando um cochilo, né?
É, ela tava só a doze, ela falou, ela cochilou. Ela já
deu uma cochilada.
Ela era, inclusive, mais velha do que ela era. Porque você vê que ela tá de óculos, ela já tá mais cansada. E ela é paraplégica, né? Isso é... Quer dizer, ela sonhou que ela podia andar.
É triste.
A gente vê, enquanto elas estão no trenó, que na real elas não são nada daquilo, né? A Shona fala que ela é uma vendedora de loja.
É, na verdade, eu não sou cientista, né? Era só um sonho.
É, a Ashley trabalha numa perfumaria, ela é gerente de uma perfumaria.
Gerente de perfume,
O Troughton já morreu nessa altura, né? A gente vê ele morrendo dentro do sonho, que é a representação que ele já morreu na vida real, né?
É.
Que o bicho sugou tanto ele que ele já morreu. Não dá
ele
pra salvar mais.
Ele foi engolido, né? Já era.
E aí a gente vê, tipo, cada uma, a Ashley, a primeira coroa some, depois a Ashley, que é a negra, ela some.
Ashley, é isso mesmo.
Aí depois, aí fica só
aí cada
um
acordando na sua casa. Não mostra muito da Ashley, né? Ela só acorda
e aparece ela acordando, só, com o cabelo bagunçado.
Aí a Shona linda.
É, a Shona fica um pouquinho mais, né? Ela fica, vamos trocar telefone.
Mostra que ela lista.
É, mostra que ela quer ficar com eles, aí ela fala, papai, não, eu posso ficar mais? Aí, antes dela responder, já aparece ela acordando.
Já foi.
E a casa dela é uma bagunça foda, tipo, um apartamento zoadaço, né?
Nossa,
ela sozinha no Natal. Dá a entender que ela é uma pessoa que foi meio largada, porque ela pega a lista dela de afazeres e aí tá, tipo, assistir Alien, assistir
Milagre na Rua 34,
assistir...
É Maratona de Game of Thrones.
Maratona de Game of Thrones e aí perdoar, né, que é Forgive, Dave. A gente não sabe quem é Dave, mas aí já é uma ponta solta, é um novelo inteiro solto, né, cara?
Que nem coisas que Moffat coloca muito antes, né?
Então, o meu medo são dois.
A Missy foi antes, a Clara Oswin foi antes.
O meu medo é exatamente esse. Pode ser uma ponta solta que ele simplesmente botou só pra zoar, pro pessoal achar que é uma ponta solta e na real não é nada. Ou pode ser uma coisa que ele tá introduzindo agora, mas ele só vai voltar... No final da nona.
Exato.
Eu não quero isso. Se voltasse, sei lá, no meio da nona ou no começo, ia ser mais legal.
Mas ele faz isso. Ele bota o cliffhanger pra daqui 2 anos só.
É, tomara
que é pra manter o trabalho dele, entendeu?
Tomara que não seja. Tomara que volte logo de cara. Mas aí fica só o doutor
e a Clara.
Minhas
esperanças são...
São baixas. Né?
Não é baixa. É negativo. Nula,
Então, a gente vê que tá só o doutor e a Clara. O doutor some antes da Clara e aparece ele acordando num lugar que já gerou teoria, porque é um lugar meio laranja e você vê que tem fogo.
Gallifrey! Gallifrey!
O nosso coisa fala, caralho, é Gallifrey. Mas teve gente
outra coisa que eu desisti de Gallifrey também não vai. Ó, não vai ter Shona.
Não vai ter Gallifrey.
Não vai ter Valeia. Não vai ter porra nenhuma.
É.
Vai ter doutor e Clara e se reclamar, vai ter Clara por mais uma temporada e teve.
É, e vai ter outra, né?
Vai ter outra. É, ela vai ficar. Vai ser Tom Baker essa porra.
Ah, tomara que não. Mas enfim, aí a gente vê que o doutor acorda nesse lugar estranho. Que já nego já tá dizendo que é um vulcão em Pompeia. Aí já entrou de novo o lance do Fires of Pompeii.
Let it go,
né? No episódio com tanta neve, let it go, cara.
É, não, tá
e
bom.
E aí aparece a Clara acordando. E o doutor. Aparece o doutor acordando e indo salvar a Clara, né? Ele fala que a vantagem de estar acordada é que ele sabe tirar o bicho. Tirou e aí a Clara tá velha e tem aquela cena bonitinha que nós já comentamos.
Isso.
Que deveria ter acabado ali. Mas infelizmente.
Muita gente falou que se tivesse acabado ali, teria sido um final digno pra Clara.
Sim, um final.
Sabe o que vai acontecer?
Vai ter um final de merda.
Vai ter um final de merda que nem os Pond.
E aí o nego vai reclamar.
É.
Porque foi exatamente
porque
o que
esse
com Harry,
foi o final mais bonitinho que tinha pra ter.
As pessoas estão chorando pitanga até hoje porque os pontos terminaram como terminaram. Mas ninguém lembra que, tipo, o primeiro final dele foi mó legal.
Foi super fofo.
É, mas, enfim, né?
Que eles tinham terminado bem. É. Na Inglaterra, no tempo deles.
Felizes, casados,
com a casinha, com o carrinho dele. Tava tudo bem.
É, o ponto é, o doutor acorda de novo, né? E aí ele vai salvar a Clara mesmo, e a Clara tá lá jovem, normal. E aí ele fala, porra, vem, é uma segunda chance. Não, não discute, só vem. E aí ela vai e eles... E eu vou falar, cara, eles estão até felizes.
É bonitinho, é legal.
É bonitinho porque eles estão felizes de viajar um com o outro.
É, e tomara que a Clara aprenda, né?
É, pois é. E aí, sim, o episódio acaba. Aparece lá o The Doctor and Clara Will Return. Tipo, o Doutor e a Clara vão
and
voltar.
And the Magician's Apprentice.
É, e agora só em setembro. Setembro, né?
Não.
É. A gente já tem data confirmada?
Não existe nada confirmado.
Bem, tudo bem. Agora só
apenas
2015.
Que as filmagens começam em janeiro em Cardiff.
Então aí vocês veem o tempo que vai demorar. Vou jogar uma...
Fiquem ligados no site que a gente vai dando os updates conforme eles foram divulgando.
Vou abrir um pouco o leque. Só segundo semestre de 2015, galera.
Talvez não. Talvez não. Teve temporadas de Doctor Who que começaram em abril.
Ah, mas elas começaram a ser filmadas em janeiro?
Então, porque às vezes eles dividem, né?
Ah, é verdade. Tem mid-season.
Eu não sei como é que... Eu não sei como é o schedule deles pra 2015.
Tá bom.
A gente tem que lembrar que vai ter Sherlock em 2016.
Então,
vai encavalar algumas coisas. Vamos ver. A gente não sei.
Só atrapalha a vida dos
olha, gente. É só especulação. A gente não sabe as datas da BBC. Não tentem especular. Vamos esperar a posição oficial deles.
Tudo bem. Então, vou abrir mais o leque ainda. Só depois do primeiro trimestre de 2015. Pronto, cara. Em um mês ninguém filma.
É, janeiro não sai nada.
Janeiro nem fevereiro. Só começa com depois do carnaval.
Mas
então...
a parte boa é que tem coisa aqui no site. Temos audiodrama de quinta, temos podcast, temos série clássica.
Eu vou além.
Temos quadrinhos, temos muitas coisas.
Agora, como a série deu uma parada, a gente pode suprir esse buraco. Vamos botar outras coisas.
É
a gente
lógico.
Já bota toda quinta-feira, tem o nosso audiodrama.
51 anos de história.
Toda quinta-feira tem o nosso audiodrama de quinta. Todo domingo, salvo algumas exceções, tipo essa, tem o nosso podcast. De repente a gente começa a botar um quadrinho, porque eu não sei. Eu tô fazendo minha maratona de quadrinhos, que as pessoas estão falando, ai, Doctor Who tá acabando, não tem mais pra fazer. Mentira.
Mentira deslavada.
Eu comecei minha maratona de quadrinhos do oitavo, estou relendo os, todos excelentes. Então de repente a gente bota os quadrinhos.
Olha, pra começar, na nossa área de download, hoje já tem muita coisa interessante. Nós temos Curse of Autodeath.
Sim, a gente já tem o Long
Nós temos Time in the Running.
É, a gente vai soltando coisas.
Cara,
então...
tem muita coisa. Tem, bom, selfie eu parei de atualizar, mas vai estar lá.
Não, então o ponto é: você vai ter que esperar, mas você não vai esperar no vácuo. Porque
é lógico.
Tem coisa pra sair. A gente tá soltando, a internet tá recheada de coisa boa.
E tem outra coisa. E tem mais outra coisa, né? Como diz aquele livro do Douglas Adams, e falando em Douglas Adams, tem os livros.
Sim.
Tem o livro da Roku que saiu, a coletânea dos 12 contos.
Inclusive, a
tem
Roku
a Suma de Letras,
né,
lançando.
Vai sair coisa nova.
Não, a Suma. A Suma de Letras, tem o Shada, tem o Quando Cair o Verão. E esse ano vai ter mais 3 lançamentos. Gente.
Tá fácil, você ruga.
E a Livraria Cultura vende um monte de livro de Doctor Who importado, HQ, The Vault. Gente.
Amigos,
aproveitem pra estudar, pra aprender, pra conhecer.
Ou faça além, sai um pouco da bolha do Doctor Who, vai ver um pouco de ficção antiga.
Assistir
pra entender
Alien.
As referências de Doctor Who. Vai ver Metrópolis, caralho.
Puta, Metrópolis,
né?
É incrível.
Vai, cara, não fala. Se você desenha, vai desenhar uma coisa do Doctor Who. Vem desenhar os meus roteiros.
Dá uma olhada no site Off Topic, porque a gente também atualiza.
Off Topic vai voltar, cara.
Vai voltar,
porque
vai voltar.
Who, vai voltar, porque o Doctor Who tá na pausa. Quando o Doctor Who pausa, o que acontece? A gente sai da caixa e vem Off Topic.
Gente,
e o podcast volta.
2015 vai ser incrível, vocês estão vendo.
Eu tô
né?
firmando um compromisso com vocês, sabe que vai voltar? Agora, Off Topcast volta, porque Doctor Who vai parar.
Então
vamos
fechou.
Ter o DWRcast nos domingos e durante a semana Off Topcast pra você sobre assuntos diversos.
Assuntos nerds, geeks e fantasia,
coisas.
Literatura, ficção científica, entretenimento
tudo,
e cultura pop em geral.
É, então Off Topic tá voltando e isso é um belo presente pra 2015 que eu tô dando pra vocês. E falando em presente, você, Thaís, que você viu esse episódio... E qual nota, qual número você embrulhou na caixa vermelha com a fita verde e deixou no pé da árvore? Qual nota você dá pra Last Christmas?
Nota 7.
Nota 7, redondo? Por que seu 7? Justifique-o.
Porque o lance é o seguinte, eu acho que todo mundo tava esperando muito de Last Christmas. Eu vi muita gente falando que foi o melhor especial de Natal de Doctor Who.
Next Doctor discorda com força.
Tá, posso falar o meu?
Claro.
O meu especial de Natal preferido, inclusive eu tava passando na BBC HD no dia 24, é The Snowman.
Verdade.
Que por acaso tem a Clara. E por acaso tem o... Aliás, meus especiais de Natais favoritos tem o 11, que é o meu Dr. Menos favorito. Mas
você gosta do 11?
Por algum motivo, no Natal, ele fica legal.
É a magia do Natal. O milagre de Natal.
É o milagre de Natal. Por quê? Porque eu adoro o The Snowman. Eu acho muito bonitinho, muito incrível. O ar vitoriano, muito lindo mesmo.
É que você gosta.
É a Clara descobrindo a Tardes. É uma cena linda.
Tem a
E
chave, né?
O segundo favorito é a Christmas Carol, da quinta temporada, que tem o Dumbledore, né? E tem a cantora lá, a loira, bonita, tal, não sei o quê. Eu acho um especial também muito bonito. São dois especiais que tem o espírito de Natal. Christmas Carol, principalmente, né? Agora, o Last Christmas, ele deixou muito a desejar. Por quê? Não sei, porque acho que toda a conjunção de todos esses elementos que a gente falou aqui hoje, o lance da Clara não ter saído, vamos supor, se a Clara tivesse saído, ia ser uma nota maior.
Sim.
Se a gente tivesse a confirmação que a Shona ia entrar na próxima temporada, ia ser uma nota maior.
Pode vir alguém e falar, ah, ela não saiu porque é um especial de Natal e as coisas não mudam assim no especial de Natal, porque tem gente que não
assiste. Mentira, né?
O 11 regenerou no especial de Natal. É. Tem um ano já, graças a Deus, que ele saiu da série.
Outra coisa, eu gostei muito. Eu tô dando a nota 7 porque eu gostei de muitos elementos. Por exemplo, a crew, né? Toda a equipe que tá lá, eu achei que funcionou legal. São personagens carismáticos. Não só a Shona, mas as outras também. A senhora, a negra, o Michael. Eles tinham uma dinâmica legal. Eu acho que eles trabalhavam bem, sabe? Porque às vezes você entra... Lembra que eu falei do... Teve um episódio que a gente teve que o... Que eu sempre falo que o crew é sempre um bando de gente chata.
Ah, sim, sim. É, que foi
o no doutor chega no lugar e a equipe é sempre um saco, e sempre tem o cara chato, e sempre tem o que quer ser o líder e acha que é dono de tudo. Não teve.
Foi uma equipe
a
legal.
A equipe,
né?
É legal.
Quebrou o paradigma.
Exato, quebrou o paradigma. Todos eles se davam bem ali. O Papai Noel tá super bem, o Nick Frost tá. Nota 7.
7.
E você?
Eu também dou nota 7.
Achei que você ia dar mais.
Não.
Ah, lá.
Não é porque é Natal que eu tô... Não, eu tô vendo
assim. Você falou que tava benevolente.
Não, eu sou benevolente, mas eu não sou cego. Não achei... De novo, como eu vou assistir episódios de Natal de Doctor Who desde o Next Doctor? Eu vou assistir achando que não vai ser melhor que o Next Doctor, porque, desculpa, amigo, vai ter que comer muito arroz com feijão. Aliás, vai ter que comer muito Chester com maionese e farofa,
e
cara.
E uva passa.
Não, uva passa não. Mas vai ter que comer muita ceia de Natal pra ser melhor que Next Doctor pra mim. Sabe por quê? Agora eu vou falar do mesmo especial de Natal favorito.
Fala.
Next Doctor tem uma coisa que a gente nunca vê em Doctor Who. Que é o Doutor não sendo Doutor. Ele foi o décimo Doutor em Next Doctor. Ele é o companion do Doutor do Jackson Lake. A gente tem o Morrison, né? Que é o cara que faz o Jackson Lake. Ele é um ótimo ator.
Não confundir com o Morrison.
Não, cantor.
David Morrison.
É assim, o cara é muito bom. Hoje em dia ele tá fazendo Walking Dead, mas na época eu nem assistia Walking Dead. Eu nem lia Walking Dead. O cara, ele tá ótimo lá, é um ótimo ator. Foi um ótimo ator em Next Doctor. A trama, a dinâmica dele com a Rosita, né, que é a companion dele, e com o Tennant, com o Décimo Doutor, é muito legal. Tem o lance do filho dele, tem Cyberman. Eu gosto muito de Cyberman, cara. O tanto que eu gosto de Dalek é o tanto que eu gosto de Cyberman, é bem empatado. E tem aquele Cyberman, Cybershade, né, que é aquele bicho meio animalesco e tal. O episódio é muito legal. Aquele especial de Natal toma 10 pra mim. Fácil, toma 11 se for preciso.
11, né? Não, bota 12.
Toma tudo que for preciso. Esse episódio, eu vou falar que ele foi um dos melhores, se eu comparar com outros. Por exemplo, Dr. Widow Wardrobe é 5, sendo muito legal, porque o episódio é chato. Tem a Arabella Weyer, que a gente até botou no Twitter, né, que ela fez já doutora em alguns áudios, mas o episódio é chato, Christmas Carol é chato.
É arrastado.
Todos eles tomam 5. Aí esse veio com 7. Então, assim, tá acima da média pra mim, pra um especial de Natal pra mim. Eu gostei, mesma coisa que você. A galera do episódio é legal. A Shona é impagável, ela é ótima, cara. Eu quero muito que ela volte.
Ela é incrível, inclusive a atriz, ela fez outras coisas interessantes. Ela fez The White Queen, uma série da BBC, e ela também tá num filme chamado Pride, que tem Bill Nighy no elenco.
Ah, olha aí, que é a nossa aposta pra próximo doutor, inclusive.
Ela tem 27 anos de idade. Novinha. E tem que ser uma nova companhia.
Então.
Não, a Diana Common tem 28, é próxima.
É que ela parece mais nova, né? Mas enfim, a Shona ganhou, ela levou o episódio nas costas. O Papai Noel é um elemento muito legal. O lance dos brinquedinhos, a cena bonitinha da Clara. Por exemplo, se eu vou além. Se o episódio tivesse acabado na cena da Clara velha, esse episódio tinha tomado um 9. Não 8. Tinha tomado 10, Porque não é melhor que Next Doctor. Mas é um ótimo episódio.
Sim.
O que cagou, o que tirou 2 pontos do episódio pra mim, foi os últimos 2 minutos. Perdeu 1 ponto por minuto. Entendeu?
Uhum.
Porque aquela cena estragou pra mim. Mas, de novo, é o espírito de Natal falando aqui, talvez, não sei. Mas eu realmente espero que a 9ª temporada vai ser mais legal que a 8ª, apesar de eu ter gostado muito da 8ª, mesmo tendo a Clara. Porque, de repente, entra a Shona durante a temporada, ou uma outra companion. É, de repente, a Clara tá mais leve, ela tá menos turrona com o doutor, tem tudo isso, cara. Então,
eu acho que a gente precisa voltar àquela Clara que tava com 11.
Sim.
Clara com 11, o 11º.
Que gostava, né?
No final da 7ª temporada, a temporada 7B, ela tá muito bem.
Sim. É, então, assim, tem o lance do episódio em momento nenhum, apesar de ser falado várias vezes, Papai Noel não existe, Papai Noel não existe. No final, ele dá aquele lance da laranja aparecendo, é tipo assim, o Papai Noel pode existir, cara. Você que acredita ou não se ele existe, tudo foi um sonho. Quem garante que na realidade, de verdade, ele não existe? Sabe? Ninguém tá aqui pra quebrar sonho de criança, sabe? Papai Noel existe e ele ajuda. Ele pode não ser uma coisa física, mas só a ideia do Papai Noel é uma ideia que ajuda o mundo a ser um mundo mais legal.
Eu acho que é aquilo, né? Se ele tá tão vivo na cabeça de todo mundo, ele é real pra todo mundo no sentido de estar lá, de ser uma ideia de felicidade, de esperança mesmo.
E eu gostei muito disso. Então, 7. Um 7 natalino. 7 é o número da sorte.
A gente concordou com o mesmo. Acho que é a primeira vez.
É espírito de Natal.
É o milagre
então,
de Natal.
Então a média foi 7, mas cabe a vocês que estão ouvindo também mandarem a opinião de vocês sobre o episódio. Comentem aqui no post e mandem pra gente por e-mail a nota de vocês e o porquê da nota. Claro que pra isso você tem que mandar pro e-mail do podcast. Thaís, nesse ritmo de Natal com Jingle Bells e Renas, qual é o e-mail que Papai Noel vai trazer pra gente? Por qual e-mail que eles têm que mandar?
podcast@drbrasil.com.br manda já pra cá.
Cara, olha aí, eu não sabia que você fazia isso. Mas legal. Então, podcast@drbrasil.com.br, você pode mandar sua opinião, pode mandar sua sugestão pro próximo episódio, porque, como você sabe, não tem mais episódio tão cedo. Então, mande sugestões de coisas que você quer ouvir
aqui no
casal
do
Dr. Brasil falando pra vocês. Outros meios de comunicação também, não só de trenó, não só de e-mail, mas você também tem o Pio do passarinho, o Pio da rena. Qual é o Twitter do Dr. Brasil que eles podem mandar um arroba pra gente?
Twitter.
Não precisa ser mais no ritmo, não. Pode falar normal, não precisa cantar.
Ah, deixa eu cantar.
Não, tá bom, fala como você quiser.
twitter.com/DrBrasil.
@DrBrasil. Se você quiser ver as nossas fotos, botamos fotos da nossa árvore de Natal, que é todo tematizado de Dr. Who, botamos fotos de coisas que a gente vê por aí. Qual é o Instagram do Dr. Brasil?
instagram.com/DrBrasil, e a gente inclusive fez a retrospectiva, né?
É verdade, aquela com os videozinhos.
Não, e tem fotos memoráveis ali com McCoy, com Capaldi. Foi um bom ano.
Foi um bom ano, o ano que vem vai ser melhor. Esse vai ser melhor.
Se Deus quiser.
Pode, talvez venha um doutor na Comic Con do ano que vem? A gente não
Cara, pelo amor de Deus,
tudo
venha.
Pode ser melhor. A gente tem que ver o copo meio cheio, cara.
Eu acho que
a gente tem que ver o copo sempre cheio, porque meio ar, meio água. É, quais outras redes sociais que temos? Temos o Facebook. Qual é o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/DrBrasil.
Google Plus, que é o plus.google.com/mais-DrBrasil. É, não, no Natal não mudou. Podia ser um bom presente para quem usa, porque é URL horrível. Mas deixa eu ver o que mais temos.
Tem o nosso app.
Tem o nosso app. Você pode baixar nosso app e receber o nosso feed direto, escutar o podcast direto por ele. Se você tem iPhone, se você tem um Windows Phone, se você tem Android, se você tem Firefox OS, se o seu celular só roda com Java, ele vai baixar. Você entra aqui em app.vc/DrBrasil ou clica no link aqui embaixo. Você também pode assinar nossa newsletter. A Thaís vai ensinar como você faz isso agora.
Existem 2 meios para assinar a newsletter do Dr. Brasil. O primeiro... A primeira forma é entrar no site drbrasil.com.br e na barra lateral inserir o seu e-mail e, atenção, é preciso confirmar.
É verdade,
então ele vai mandar um e-mail pro seu e-mail e você bota assim, confirmar a inscrição. A segunda forma é você entrar no nosso Facebook e clicar na aba, assine nossa newsletter, insira seus dados e confirme.
Respira, calma. Deixa eu ver que mais nós
Outra
temos.
Coisa interessante que a nossa newsletter tem conteúdo exclusivo, tá? Que a gente só manda por e-mail. Então acho uma boa assinar.
Temos uns 120 inscritos por hora, 100 e muitos, 400. Quase 200 inscritos. É, e essas pessoas já receberam conteúdo exclusivo que não foi pro site. Pode ir um dia. Pode.
Não marque
Encarem, toca. Não marquem gorro, né? Encarem a newsletter como a fanária do Dr. Who Brasil.
É, praticamente, né?
Você só
isso.
Recebe coisa exclusiva por lá, é legal. Você recebe o que passou na semana no site. Temos também, pra não esquecer, que eu acabei de esquecer, pera.
O quê?
Calma, calma, tem mais alguma coisa que eu ia falar. Ah, sim, temos o nosso Tumblr.
Meu Deus, o Tumblr. O Tumblr.
Quem toma conta é a Natália
Os,
Bonica,
os melhores GIFs de Dr. Who estão, sim, por lá, Dr. Who. Ponto, não, tá Dr. Who Brasil. .tumblr.com.
Isso, entre lá. Acho que encerramos a rede.
Já deu. Siga. Ah, tem o nosso grupo no Face.
Sim, o grupo oficial da BR, o link tá aqui embaixo, você pode clicar.
Por quê? O grupo é legal pra você discutir teoria e spoiler tá liberado no, nos tópicos que vem o nome de spoiler. Então, toda vez que termina um episódio, a gente cria o tópico oficial com spoiler pra você poder discutir à vontade.
Sim, vai lá.
facebook.com/groups/oficialdwbr.
O link tá aqui embaixo também. Então é isso, nós desejamos pra vocês, apesar de hoje ser dia 26, mas ainda tá final de ano, toda época festiva, né, tem ano novo. Desejamos pra vocês um
Feliz Natal!
Esperamos que vocês tenham tido um ótimo Natal com presente, não só presentes físicos, mas se você tenha passado com as pessoas que você ama, que você tenha tido uma ceia legal, se você tenha curtido um bom dia de Natal, uma boa véspera de Natal. E não acha que... Sem uva passa e sem maçã na maionese, que fica esquisito. Mas não sei o que você gosta, vai saber. Mas tem o chocotone também.
É verdade, é
então,
verdade.
Assim, esperamos que vocês tenham tido um ótimo Natal, cheio de luz, cheio de coisas boas pra você. E que, cara, que esse seja só o começo de um bom ano que tá pra vir por aí. Ainda tem ano novo, o que é hoje, 26. Então o podcast só vai sair ano que vem. Então esse é o último podcast.
Ou não.
É, a gente sabe que vai soltar no domingo, não sabemos. Mas esse pode ser o último ou o penúltimo podcast do ano. Então, caso a gente não volte até o ano novo, que vocês tenham um excelente
2015.
Comer 2015. E em 2015 estamos de volta.
E 2015 promete ser um bom ano para os fãs de Dr. Who no Brasil. Então, sim, aguardem.
Aguarde. E é isso, cara. Feliz Natal atrasado.
Feliz
e
Natal.
Até semana que vem. Tchau, tchau. Really
swings. Yo, yo, yo. You said it, Santa. Merry Christmas, everybody. Thank you. Good night.